consecuencia.
I was younger, just a bad little kid.
There is no pain you are receiving.
Comes the morning when I can feel.
Aumente o som. Você está escutando Masmorra Missão.
Trinta de outubro, noite do diabo.
Pouca coisa se pode fazer para tentar salvar.
Pessoas acreditavam que quando alguém morria, um corvo carregava sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes, alguma coisa ruim acontecia, que uma tristeza terrível era carregada com ela e a alma não podia descansar. Mas algumas vezes, só algumas vezes, o corvo podia trazer essa alma de volta para acertar as coisas.
Seja bem-vindo a mais um Masmorra Listen. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com muitos amigos queridos para poder conversar sobre um clássico, já um clássico, né? Do cinema que vem do VHS, depois foi pro TVT, que é do filme O Corvo, de 94. Filme dirigido pelo grandioso diretor, eu adoro ele, que é o Alex Proyas. E para isso eu trouxe aqui o meu amigo, que eu tô morrendo de saudade, fazia muito tempo que eu não falava com ele, que é o querido Pablo Lopes. E aí, Pablo, tudo bem?
Eu tô ótimo, inclusive felizaço com esse convite, que eu morro de saudade de gravar podcast, apesar de tudo. Essa vida difícil, né? Essa estrada cheia de pedras e buracos de gravar podcast raiz. Mas, obrigadão pelo convite, e tamo aí. E o Pablo, de 15 anos, que assistiu esse filme, tá louco para falar dele.
Legal, meu amigo, muito bom, muito bom. E também com o querido Alex, que é lá do Cine Alerta. Tudo bem contigo, Alex? Que saudade, amigo.
Ah, tudo ótimo, Angélica, Marcos, Pablo. Que bom a gente estar reunido para falar desse filme, que é um filme que eu gosto demais desde sempre. Primeira vez que eu assisti, já adorei. E é um dos filmes que eu devo ter assistido mais vezes na vida. Assim, eu gosto muito do Corvo. E tem uma trilha sonora que dispensa qualquer comentário, né? Valeu pelo convite, eu acho que esse papo vai render bem.
Ah, que maravilha, muito bom. E, claro, né, o parceiro aqui de projeto de gravação na vida, né, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
Opa, tudo certo. Prazer em estar aqui com vocês, voltar a falar com o Pablo depois de tanto tempo. E eu também gosto bastante. Uma das vantagens de ser velho é essa, né? Eu li o quadrinho lá do James O'Barr, lá nos longínquos anos 90. Depois, quando o filme saiu, eu também gostei muito do filme na época e revi uma ou outra vez, e cada vez que eu vejo, eu acho ele melhor. Então, vai ser um prazer poder falar dele.
Legal, né? Não, e aproveitar, gente, porque o pessoal tá ciente, é quem tá acompanhando as notícias, né, galera? Tá pra sair um remake aí do Corvo, hein, com... um dos Skarsgård, né? Tem a família Skarsgård, né? E olha, eu até falei na live, né? Que a gente faz live toda quarta, que eu não fui muito com a cara do jeito assim que o cara fez a produção, né? Mas pode ser que o filme seja legal, né? Mas é bom poder conversar sobre esse clássico, né? Alex, Marcos, Pablo, né?
Antes. Tá fazendo 30 anos esse ano, né? O filme original.
É, tá aí uma época boa, né, de se falar sobre ele, recordar ele. E, pô, quem conhece o nosso projeto sabe que é um projeto musical mesmo, né? O Masmorra Listen toca as músicas, a gente conversa, fala, se curte a banda e tal. Então, tem muita possibilidade, é bom dar esse aviso até no começo, que seja totalmente desmonetizado, né? Se parar no YouTube, ou Spotify, ou sei lá, From Hell, ele vai ser muito desmonetizado. Aí, o que você pode fazer para nos ajudar? Nos apoiando, tá? Os links de apoio estão abaixo, Pix, apoia-se, não deixe de apoiar os podcasts que ficam fazendo essas loucuras, meu, né? Tocando música para vocês. Que eu acho que vale a pena, né? Vai ser um papo legal, onde a gente vai trocar ideia sobre o filme, tocar música, conversar sobre a banda. I'm not like them, like in pretend. The sun is gone, and I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Esse filme, né, Alex, tem uma trilha sensacional. Muito boa mesmo, assim. Eu voltei, assim, uns 30 anos mesmo atrás, cara. Eu peguei aquela época do grunge, né? Porque é uma época interessante, né? Pra quem é... pra quem já tá velho, que nem eu, no caso, né? Porque eu peguei toda essa época do grunge, né, cara? Então, eu lembro que saiu aquele filme... Tu também, né, Pablo? Acho que é Vida de Solteiro, né? Singles. Solteiro, nossa. Que veio antes desse, né, Alex?
Exatamente. E, ele, bom, Vida de Solteiro, ele foi produzido em 91... Acabou estreando um pouco depois, assim, uns quase em 92, se não me engano, acho que chegou a sair em 92, mas a trilha dele saiu antes.
Uhum.
Saiu, acho que alguns meses antes da estreia do filme, porque perceberam que antes do filme estrear, as bandas que estavam na trilha estavam começando a estourar, assim, né? Só não tinha Nirvana na trilha do Vida do Solteiro, não por falta de convite, chegaram a ser convidados para fazer, mas eles meio que deram uma esnobada. E a trilha do Vida do Solteiro, junto com a trilha do Corvo, eu acho que elas são importantíssimas para entender o cenário musical daquele início ali, da primeira metade da década de 90. Elas são, em relação a estilos musicais, assim, elas são diferentes, né? Elas mostram dois lados ali do que estava surgindo no começo dos anos 90, mas elas são extremamente importantes. Lógico que a trilha do Corvo ela tem algumas coisas de bandas que, na verdade, surgiram nos anos 80, mas que já pegaram ali aquela mudança da década e acompanharam isso e trouxeram com a trilha do Corvo uma sonoridade mais contemporânea ali daquele momento. Então, a trilha de Vida de Solteiro também é fantástica, inclusive talvez mereça um programa,
né?
Um momento aí. Mas é do Corvo que, né, traz o lado mais alternativo, mais dark, né, mais gótico, mais metal, industrial. Tem até o Nine Inch Nails, que é...
Nossa, muito bom. Nine Inch Nails, Pantera, né? A gente vai até falar sobre isso quando chegar num ponto que hoje em dia Pantera é mega cancelado, assim. Cancela pra caraca o Pantera, que o cara é muito facho, né? O cara lá. Mas assim, gente, até pergunto aqui, ó, olha que legal, o Pablo, vocês não estão vendo aqui, mas o Pablo acabou de colocar uma miniatura dele, um busto do Eric...
Não, do Eric, do Corvo.
Do Eric Dre. Mas tá bonito, hein? Que trabalho bonito, né, cara? Depois eu deixo tudo na publicação, gente. Vocês acessam o site lá que eu vou botar as fotos do Pablo que ele tá mandando aqui durante a gravação. E até, claro, né? Eu acho que é importante a gente até começar a abordar o filme, né, Marcos e Pablo e Alex. Falar sobre a questão do quadrinho. Eu sei que todo mundo aqui já chegou sabendo, né? Falar assim, que sabe que é uma adaptação de quadrinhos, né? Tem gente que fica até assim pra mim, né? Eu sei, a vida da gente que é mulher, né? Ter os homens explicadores, né? Que fala assim, eu não tô muito afim dessa versão com o Skarsgård. Aí a pessoa se vira pra você e fala assim, você não sabe que tem várias versões do Corvo? Aí eu falo, cara, eu sei que tem, eu só não gostei do jeito como o cara tá maquiado, não achei legal, né? Mas é um quadrinho, né?
Sim, essa versão nova do Skarsgård, eu entendo as críticas, eu entendo o seu lado, Angélica. E eu acho que ele se daria melhor se ele não usasse o Eric Draven.
É aí que tá, um remake, né, o Alex? Aí que tá.
Ele tá pegando a história lá, que é do Eric Draven, que todo mundo já tem na cabeça como é o Eric, né? Então, é difícil você aceitar algo que, pelo visto, ele tá tentando fazer em termos de trilha sonora, em termos de visual, estética, pra gente hoje em 2024 o que o Corvo original fez em 94 usando o mesmo personagem. Ele se daria muito melhor, eu acho que seria muito melhor aceito se fosse um outro Corvo, porque realmente o Corvo, depois que sai o original lá do James O'Barr e tal, o próprio James O'Barr escreve outras coisas do Corvo, só que com outro personagem, com Sim. outro, né, então ele acaba virando uma antologia, cada história é um personagem diferente que passa por uma situação traumática, né, acaba morrendo e volta pra se vingar.
Sim.
O personagem permite isso, ele permite essas variadas versões, né, tem o Corvo asiático, tem o Corvo negro, tem o Corvo mulher, tem vários tipos, né.
Eu tenho o quadrinho desse da mulher.
É muito, é que é do James O'Barr, com o desenho do Alex Maleev, né? Antes
eu não li.
De ficar famoso no Demolidor. É, então, eu vejo que, assim, tem uma mistura das duas coisas, que a gente tem um pouco mais, assim, de... Não, peraí, vamos distanciar um pouco. Aquele Corvo de 94 não vai deixar de existir se esse Corvo for ruim, né?
Isso é claro.
O mais importante de tudo. E também não vai deixar de existir se esse Corvo não for bom.
Uhum.
O Corvo original tá lá, acho que o marco que ele representa jamais será... rebatido, né? Ninguém vai acabar.
É, não, eu não sou nem... como é que eu posso dizer? Eu não sou nem uma pessoa que não aceita, assim, adaptações ou remakes ou, sei lá, prequels, né? Porque ontem a gente estava conversando até sobre The First Homem, né? A Primeira Profecia. Mas eu sou esperançosa, como muita gente, de que seja uma ótima adaptação, que seja uma coisa legal, que as histórias... não tem problema os caras refazerem, né? Contanto que elas sejam boas, não seja só um caça-níquel, né? Mas o Marcos pediu uma parte que eu queria até dar a palavra para ele, e vocês também, óbvio, né? Para falar sobre a questão dos quadrinhos, né, Marcos?
Uhum. Pois é, o Corvo do James O'Barr e depois as séries subsequentes ali com outros artistas foi publicado no Brasil, mas eu acho interessante que, já fazendo talvez um paralelo com o filme, ele sai no final dos anos 80 por uma editora pequena, a Caliber Press, e você tinha essa coisa... Que é assim, editoras pequenas, o pessoal que publicava era um pessoal que normalmente tinha uma relação com o rock, muitos desenhistas, roteiristas que publicavam em editoras como a Caliber Press, eles tinham banda de rock e todo esse digamos assim, esse imaginário ali do pós-punk, do rock, do gótico, que estava presente no trabalho desse pessoal, nas bandas que eles tinham, também ia parar nos quadrinhos. E é engraçado o quanto o filme trouxe isso também. Eu acho que quem dirigiu, até porque o James O'Barr também teve, opinou, né, na produção do filme, entendeu todo esse contexto, é por isso que o filme é tão bem sucedido, acho eu, enquanto adaptação. Mas eu sei que o Corvo, o do James O'Barr, ele estava ainda na... Ele era fuzileiro naval, tinha uma banda de rock, desenhava, enfim. E ele acaba... A noiva dele é morta num acidente de trânsito, né? Ela é atropelada por um motorista bêbado.
Nossa, é trágica essa história, sim.
É muito trágico.
E ele acaba meio que fazendo esse quadrinho, depois ele se inspira numa notícia de um duplo assassinato que aconteceu, parece que um casal foi assassinado e os caras mataram um casal para roubar o anel da noiva. E ele já estava mal, né? E ele achou que contar essa história, que é também uma história trágica, iria ser um jeito dele poder purgar o sentimento que ele estava tendo de perda, né? E de luto pela noiva. E a história respira muito desse senso mórbido, digamos assim, gótico. E é muito legal. Fez um sucesso tremendo. O Corvo, depois, ele virou... Teve outra série de quadrinhos, o Alex citou que ele é famoso hoje também, além de ter sido um sucesso na época e ter tido outras sequências, foi para editoras grandes, foi publicado pela Image, depois pela IDW, são os quatro primeiros números são desenhados pelo James O'Barr, depois entra o tal do Alex Maleev, que é esse artista de origem búlgara que virou um dos maiores quadrinistas aí da Marvel, né? Demolidor, né, em parceria com Brian Michael Bendis. Outro cara que o Corvo ajudou a lançar nos Estados Unidos é um desenhista inglês chamado Charlie Adlard, que é o cara que depois foi ser o desenhista do um dos desenhistas de Walking Dead. Então o Corvo, o quadrinho também é famoso por ter lançado esses dois fulanos, né, no mercado americano. Ele depois virou também card game, virou série de TV com o Mark Dacascos, né? Teve várias novelizações, vários livros, coletâneas de contos, romance inspirado no personagem. Não é à toa que agora nós vamos ter uma nova versão para o cinema, porque se no Brasil o personagem não é recorrentemente republicado e todo o material que foi criado para ele, fora dos quadrinhos, inclusive, na literatura, não costuma ser publicado aqui, ele continuou sendo publicado nos Estados Unidos, republicados os quadrinhos e republicadas também a parte de contos e literatura. Então o personagem meio que ele não desapareceu, né, do imaginário cultural e pop lá nos Estados Unidos. Então ele vai bem explicável aqui, ele tem uma nova versão agora recente, pega a nostalgia, mas também pega uma base de fãs que existe, né, até hoje.
Só, eu acho legal falar que quando as pessoas falam, filme baseado em história em quadrinhos, o povo só vai lembrar do X-Men pra cá, mas esquecem que o Corvo é uma obra que foi em 94, depois veio o Blade, né,
isso,
o Vampiro, Sniper, também é baseado em quadrinhos, para só depois, no ano 2000, chegar o X-Men.
E assim, na verdade, ali nos anos 90,
a porta, né?
Os anos 90 ele tem um probleminha, né? Muita gente fazia adaptação de quadrinhos com vergonha de ser quadrinhos e nem anunciava. Tipo, Homem de Preto é uma adaptação de quadrinhos.
Sim, exatamente.
Olha aí.
O Máscara é uma adaptação de quadrinhos, que era inclusive do mesmo ano do Corvo. Tem muita coisa ali que era adaptada
para quadrinhos.
Bom, Tartaruga Ninja, sim. Né?
Verdade.
Tem um monte de coisa. E, assim, eu acredito, pegando um negócio que o Alexandre falou com relação a essa nova produção que vai sair, todos os outros filmes do Corvo foi fracasso. Pegavam outras histórias de outros personagens, né? Eles, a Cidade dos Anjos, depois o Corvo, a Vingança Maldita com o menino lá do qual que é o nome dele, caramba?
O Eduardo Furlong é o do 3,
o Furlong.
E o Vicente Perez é o do 2, né?
O Eduardo Furlong, na verdade, é do 4. O do 3 é o outro rapaz lá, esqueci o nome dele. É um filme que tem a Kirsten Dunst, inclusive, o terceiro filme.
Sim, então assim, eu acho que foi um fracasso e era com histórias diferentes, né? Pegava só a base, que é a ideia da vingança, da entidade Corvo vindo pra auxiliar na vingança. Então, eu acredito que eles estão investindo em repetir a história e dando uma modernizada, justamente porque foi a que deu certo no cinema, né?
É a mais famosa, é a que deu origem.
É o capitalismo.
O segundo filme, ele, na verdade, ele continua o primeiro, né? Porque eles pegam a personagem da Sarah, que surge ali no primeiro filme, e jogam ela pro segundo filme adulta, encontrando né, o novo personagem ali.
É o The City of Angels, né, o segundo.
Que tem uma trilha boa também.
Cara, ele tem uma trilha boa, mas eu lembro do Balde de Água Fria, que pra mim foi assistir esse filme, cara. Falei, caralho, que eu não gostei, né, na época. Eu não sei, não fiz a revisão, mas eu... A estética é maravilhosa. E a trilha sonora, como você falou, mas eu não gostei do filme. Eu falei, cara...
Foi
muito cortado
também.
Oi.
Dizem que tem muita coisa que ficou na ilha de edição e que ajudava o filme, sabe? Isso, a gente nunca vai saber, porque não vão investir numa versão restaurada desse filme.
Você teve o Brandon Lee no primeiro, aí você tem o Vincent Perez no segundo, fica difícil, mas tudo bem. Eu sou suspeito que eu não gosto muito dele, né, atuando.
Nem o Eduardo Furlong também não ficou legal, não.
A trilha sonora do Cidade dos Anjos... também tem a participação do Graham Revell, né? Que é o cara que fez faz a trilha...
Que é muito boa, instrumental, é.
Instrumental e com certeza deve dar pitaco nas trilhas.
Eu tenho quase certeza, assim, não sei se eu li alguma coisa sobre, que esse filme novo, esse remake, o pessoal vai reutilizar uma parte das trilhas, né? E tal, o próprio Graham Revell também vai aparecer. O pessoal tava comentando aí, né? Porque você sabe, né? Só pra fechar um pouco esse assunto, que até foi adiado, né, o lançamento do filme, né?
Era pra sair em julho, né? Ou junho, não sei, agora vai sair em agosto.
Vocês sabem de uma coisa? Não todas, mas boa parte das bandas assim que participaram dessa trilha sonora, elas, além de ainda estarem em atividade, na verdade elas voltaram a fazer sucesso, com algum, voltaram a ganhar um pouco mais de visibilidade, estão completando aí, algumas delas, 30 anos de carreira também, ou mais. É. Então, na verdade, se essas bandas voltassem para a trilha sonora do filme novo, seria legal para Dedéu, seria um negócio que seria um belo marketing para o filme. Mas não estou dizendo que isso vai acontecer, óbvio.
É. Né? Eu já nem concordo, viu? Eu acho que, já que eles querem se distanciar do negócio e trazer para uma identidade mais de 2024, eu não traria de volta a banda do filme original, não. Só geraria mais comparação e eu acho que isso prejudicaria até o filme.
Concordo demais com isso, né? Traz uma nova trilha, pô, tem tanta banda legal, né?
A gente pode não gostar, porque talvez não seja o tipo de música que a gente ouve hoje. Das bandas que eles vão trazer pro filme. Aí já é uma questão nossa.
É, mas pode pegar um outro público, né? Vai, por exemplo, que assim, né? Tirando qualquer pré-conceito, né? Porque a gente não tem conceito, não tem o que saber, né? Mas assim, você tem um filme novo, com uma estética nova, e você tem bandas também novas pra galera de agora. Vai representar pra eles como representou pra gente nos anos 90, né? Porque anos 90 pra mim foi uma fase muito interessante, que eu curtia muito esse som, eu curtia muito rock, eu ia muito em show e tal. Então eu curtia esse visual de andar de preto, né? Eu acho que tu também, né, Pablo? Pablo, por sinal, tava contando em off pra gente. Pablo fez cosplay, cara, de Eric Draven. Da hora.
Pobre, né? Mas concordando com o Marcos em certos pontos, a gente tem que lembrar que o Nirvana, sem querer, voltou com tudo por conta da trilha sonora do Batman, do Vampirinho que Brilha.
Sim.
É, tem uma galera da nova geração que descobriu o Nirvana do nadão só porque apareceu lá na trilha sonora. Quem sabe?
Quem sabe, né?
Esse filme do Batman, que tem uma cara de curvo dos anos 90,
porra!
Né? Foi uma das coisas que eu mais gostei do filme.
Sim.
Que foi o Matt Reeves ter trazido esse aspecto, que inclusive já abro aqui um adendo pra isso também, né? Eu tô vendo assim, uma galera reassistindo ou conhecendo o Corvo, fazendo comentários assim na internet, que pô, o filme é brega, que não sei o quê.
Sério? Caraca.
É, mas eu vejo. Tudo bem, vamos levar em conta uma visão fria, meio de fora, assim. Que é uma história muito simples, é uma história de vingança, ela não tem nada de grandioso. É uma história simples.
Uhum.
Só que a estética do filme, por mais que
é muito boa.
É muito boa, só que eu acho que as pessoas pararam de prestar atenção na estética e ficam esperando sempre que tudo seja meio realista demais, ou tudo seja, sabe? E aí eu acho que pro Corvo isso não casa. O Corvo, ele tem que ter essa estética diferenciada, com uma cara mesmo de quadrinho, sabe? Aquela cidade toda ali, como o Batman do Tim Burton foi nos anos 90 também, principalmente o primeiro, né, que é de 89, mas o Batman Retorno trouxe de novo. Dessa cidade que você olha para aqui, você sabe que aquilo não existe. Uhum. Mas nada disso existe. Então, deixa entrar nesse universo que o filme tá construindo, que no filme, no Corvo, no Batman do Tim Burton, no Dick Tracy do Warren Beatty, é tão bem construído, você vê um trabalho ali, um trabalho artístico, um trabalho quase manual mesmo, de construção desses lugares, e como que isso é fundamental para essa história funcionar, porque sinceramente, se o Corvo fosse só um filme com uma estética chapada, realista, sem nada a oferecer, aí eu acho que ele seria ruim mesmo.
Concordo contigo, Alex.
E eu acrescento outra coisa também, cara, o Corvo é um filme que não se explica nada.
Sim.
Não explica da onde vem aquele corvo, da onde vem os poderes, por que que o cara toma tiro e não morre.
Até tinha, né, sendo explicando com o Skull Cowboy que eles removeram do filme.
Mas
porque assim, tem todo o lance de que, olha, você não pode ir lá salvar a menina, porque se você for salvar a menina, você vai perder seus poderes, porque você não tem nada a ver com esses humanos, você só tá aqui pra cumprir tua vingança você já cumpriu.
Uhum.
O filme consegue explicar isso sem ninguém dizer.
É, mas a galera de hoje em dia gosta da
explicação.
Da explicação. Eles têm
que pensar, tá ligado? Eu acho que esse novo vai ter isso, cara. Eu pelo trailer.
É.
Sim, um pouquinho. Isso é broxante, cara. Eu gosto de filme que o que precisa ser dito tá lá. Eu não preciso.
Uhum.
Saca? Eu não preciso querer mais que isso. Tá bom do jeito que tá. Eu entendi.
É um filme de 1h40. É um filme curto, direto.
Uhum.
Vai direto ao ponto. Eu diria assim, eu concordo muito com o que o Alex falou. Ele é uma narrativa super estilizada e ele até certo ponto tem em alguns momentos uma linguagem até de videoclipe que para mim é legal, eu acho bem bacana. toda essa estética dele, ela conversa com a história que está sendo contada. É uma história de vingança, enfim, não tem nada de fora do... Ela tem até o clichê do policial, que é uma espécie de observador dos eventos que estão acontecendo e que tem um elemento sobrenatural, que é o clichê mais velho do universo, né? Tem o clichê da menininha aqui, que é, vai ser a vítima indefesa, digamos assim, que ele vai ter que proteger, e ele vai ter que fazer um desvio até certo ponto na trilha de vingança dele para proteger aquela inocente. Todos os clichês que você pode esperar desse tipo de filme, os vilões exagerados, 100% maus e caricatos vão estar presentes, ou seja, todos os clichês vão estar ali tintim por tintim. Mas o filme, o Alex Proyas, ele começou a carreira inclusive com um filme independente no qual ele ganhou prêmio justamente pelo design de produção e pela direção de arte, e ele também era um cara que dirigia videoclipes, enfim. Então ele tem essa coisa que nos curtas e no filme que ele teve de estreia tinha um apuro estético sempre grande, e esse ritmo que ele aprendeu a imprimir nas coisas dirigindo videoclipes.
Pô, tu sabia que ele é diretor de videoclipe do Inex? E do Crowded House, cara. Don't dream is over.
Ele é australiano, né?
É. A Austrália só traz coisa boa, né, cara? Porra.
Nasceu em Alexandria, na República, na Arábia. Mas
ele deve ter se criado na Austrália,
Traz muita coisa boa, inclusive o Crocodilo Dundee, né?
Da Austrália.
Oh, por que nunca fizeram um remake disso? Ah, não, fizeram, né? É uma porcaria, esqueci.
Mas é triste a gente ver que esse cara, esse diretor talentosíssimo, porque ele fez O Corvo, que é um filme muito bacana, é um filme delicioso, um filme esteticamente que é um desbunde, eu acho, né? Sim. Fez o Cidade...
Das Sombras.
Realmente,
é um filmaço. Eu Robô, né?
E aí, então, aí é duro, né?
Aí...
Caraca, vai piorar. Deus do Egito.
Aí pronto. Aí
aí chutou o pau da barraca, né, meu? Muito errado, né? O cara voltou até a fazer curta depois disso, né? Porque, caraca.
Tudo que ele tinha de boa, ele gastou com O Corvo e Cidade das Sombras.
Isso, infelizmente.
Caramba.
Não, o Robô, eu nem acho que seja um filme ruim. O problema é ele ser uma adaptação da obra do Asimov, mas ele não é um filme ruim.
É.
Se você for assistir sem levar isso em conta, é um filme ok, sabe? Uma ficção científica legal, até visualmente bacana também. Mas o Deus do Egito não tem um mas pro Deus do Egito.
É verdade. É, aquilo ali é uma coisa, é qualquer negócio. É um filme que, assim, ele é todo errado, né, bicho?
Eu assisti e eu não lembro de nada desse
filme. Ele é totalmente passável. A gente assiste e a nosso cérebro, ele deleta. Ele fala, caraca...
Apareceu? Não, esse...
Tem o Jaime Lannister do Game of Thrones no filme.
Tem o Jaime Lannister, tem o Pantera Negra, tá, no Deus do Egito, mas o do Henry Cavill é do outro cara, é do cara do Acela.
Legal. Um filme maravilhoso. A gente gravou já podcast sobre a Cela. Nossa, como ele é estilizado. Adoro esse filme também.
Pois é, isso que eu sinto falta, sabe? A gente tá muito.
Não, a gente tá querendo muita verossimilhança, sei lá, sabe? Tudo ser ali pé no chão e tal. E cinema é encantamento, né, cara? É você entrar numa coisa estilizada, bonita, né? Como o Corvo é, né?
A gente tem muito filme que ele quer convencer você de que o que está acontecendo ali é absolutamente real. Eu ainda prefiro, apesar de eu não ter nada contra especificamente isso, eu prefiro o filme que ele excita a sua imaginação. Ele não precisa te convencer que ele é real. Ele precisa fazer a sua imaginação viajar. E aí... eu acho mais legal. A gente tem capacidade, enquanto público, de completar o que tá faltando ou o que não é perfeito, né? A perfeição, acho que ela brocha um pouco também, né?
Eu também acho. E assim, não, e dito isto, né, a gente viu que tiveram várias outras adaptações, né, e tal, teve série e o caramba, né, mas o que o pessoal recorda, e não é à toa os caras pegaram pra fazer o remake, é O Corvo, né, de 94, né, cara?
E que é um filme que tem essa história trágica de criação por conta do James O'Barr, mas também tem uma história trágica própria.
Nossa, isso é doloroso. É a morte do Brandon Lee, né, cara? a morte dele é o último trabalho do cara, né? Foi um... A arma que era para ser um tiro de festim disparou, né? E ele se feriu. O ator, eu acho que isso também, de certa maneira, eu tava até conversando com o Marcos ontem, né? A gente até acha que o próprio ator mesmo, também a vida dele também virou um... Ela quase se resumiu a esse momento onde tudo deu errado, né? O cara que atirou, né?
O Michael Messi, né?
É.
Ele fala... Vocês devem lembrar que ele... Ele é o cara da primeira temporada, ele é o Ira Gaines da primeira temporada de 24 Horas e outros filmes também. Mas ele conta, ele acabou falecendo de vitimado por câncer, né?
Sim.
Mas ele conta que ele nunca se recuperou do que aconteceu. Ele ficou muito, mas muito mal durante muito tempo. Ele ficou... Você sabe quando a pessoa começa a desenvolver um sério problema de distúrbio do sono e isso vai afetando a produtividade da pessoa, vai afetando a saúde mental e física por completo e vai deixando você e fazendo com que você fique quase incapacitado para o trabalho? É mais ou menos o que aconteceu com o Michael Maisie, né? Não sei como é que pronuncia exatamente o nome dele, durante muitos anos por conta disso. E é muito triste.
O pior é que é uma coisa que ele não tinha controle nenhum.
Nenhum, porque na verdade foi falha da equipe técnica, né, de remoção de resíduos dessa, porque não era para ter nada, eram assim, cartuchos vazios que deveriam apresentar uma carga de pólvora mínima, né, só para poder fazer o barulho, né? Não era, não tem projétil, né, cara, não era para ter nada.
A cagada que aconteceu, porque eles usaram duas técnicas diferentes. Você tem uma técnica em que você não tem pólvora dentro do projétil, você tira, não tem pólvora, mas é usado um agente químico que é o que faz a detonação. E ele... Só que o que aconteceu? Eles usaram essa arma com essa técnica e um fragmento ficou preso no tambor. Depois, numa outra cena, na cena fatal, digamos assim, eles usaram uma outra técnica em que você retira o projétil, mas você mantém a carga de pólvora para fazer aquele brilho, né, muito, e o barulho muito típico do disparo. A arma não foi verificada e o fragmento da bala de mentira que tinha permanecido do uso anterior ficou preso no tambor. Você tem que periciar a arma, tirar qualquer resquício. Não foi tirado e perfurou o abdômen do Brandon Lee. No momento que aconteceu o acidente, ele caiu para o lado errado, porque tinha uma marcação para onde ele deveria cair. As pessoas na hora acharam estranho, mas pensaram que ele tinha batido a cabeça. Quando foram lá ver o que aconteceu, que notaram que havia perfuração, ele é socorrido, mas acaba falecendo 6 horas depois. E, enfim, muito trágico.
Ele já tinha gravado quase todas as cenas, né? Ia ter mais, sei lá, 2-3 dias de filmagem no máximo, e aconteceu essa tragédia, né?
Ele é filho do Bruce Lee, enfim, era um cara que também tinha treinado.
Tinha uma carreira ascendente, a carreira dele tava legal, né?
Ele tinha começado em Hong Kong, feito filmes de artes marciais, obviamente, tinha ido para os Estados Unidos, e esse filme certamente teria sido o grande trampolim para a carreira dele. A gente não vai aqui poder fazer adivinhação, mas ele provavelmente teria, aí nos anos 90, sido um baita astro do cinema de ação, né?
Sim, pô.
Se tivesse ocorrido essa tragédia.
Pensar que o River Phoenix e o Christian Slater, os dois foram considerados, né, para o papel do Eric Draven, né? E, putz, né, essa notícia é uma coisa que me toca profundamente. Não sei vocês, eu quero até aproveitar e falar isso antes da gente começar a falar sobre o filme e tocar as músicas, né, que muitas cenas, você vê que isso ali na ilha de edição, montagem e tal, né, parece que é um tributo ao ator, né, cara, a pessoa que ele era, né. O filme todo, ele parece também uma coisa que é uma ode à memória dele, né. Eu fico com essa impressão. Claro que o filme, ele trata de morte, de despedida, de tristeza. Ele é um personagem trágico, não é? Ele perdeu a mulher que ele ama de maneira violenta e volta para se vingar. Mas vários momentos onde ele aparece sorrindo, olhando, acenando, parece que é um adeus que tá todo mundo dando pro Brandon Lee também, né?
Eu tenho aqui o livro do making of do Corvo, E ele começa com algumas palavras do Alex Proyas, e é justamente isso. Ele fala que o Corvo foi completado em memória ao Brandon Lee, assim, em honra ao Brandon Lee, porque ele não podia desperdiçar a atuação, ele não podia desperdiçar aquilo tudo que o cara deu a vida para entregar. Então ele, a gente vai ter que dar um jeito de terminar esse filme. E foi muito graças ao esforço dele e do Chad Stahelski, né, que era o dublê do Brandon Lee, amigo do Brandon Lee, e que, para quem não tá ligado o nome da pessoa, o Chad Stahelski, que é o diretor do John Wick.
Olha só que emocionante, né? Que legal.
Inclusive, ele era dublê, assim, já há bastante tempo, ele já foi dublê, inclusive, do Keanu Reeves no Matrix, e ele ficou extremamente chocado com tudo que aconteceu. Na cabeça dele, meu, isso poderia acontecer, foi um absurdo. E quando ele montou a empresa dele de dublês e tal, ele fez questão de incentivar a segurança, né, da empresa dele, e incentivar que os outros dublês também de outros lugares e tal pudessem ter uma garantia de segurança. Porque eu acho que na cabeça dele também passou pela cabeça dele que poderia ter sido ele ali, como ele era dublê do...
Do Brandon Lee, né?
Brandon Lee, ele... Cara, esse tiro, eu poderia ter levado esse tiro, né? Isso é um absurdo. Tem várias fotos dele com o Brandon, assim, super amigos. Os dois gostavam de coisas em comum. O Brandon Lee também gostava de quadrinhos, ele também. Então, ele acabou ficando muito amigo do Brandon Lee.
Nossa, deve ser devastador, né? Ler esse livro e tal, né?
O livro, como é um material mais de merchandising do que de qualquer outra coisa, mas ele foca muito nisso. Não tem como não focar. Mas na hora de falar isso, tem toda essa parte da homenagem mesmo ao Brandon Lee. E o Chad Stahelski foi fundamental, porque eles precisavam do cara que era dublê do Brandon Lee para fazer as cenas que o Brandon Lee não conseguiu fazer. Então, aquela cena que ele tá se maquiando mesmo é o Chad Stahelski que tá ali.
Olha só, né?
E aí, com a ajuda de uma tecnologia que tava surgindo, que, sinceramente, gente, assistindo o filme hoje, é impecável o que eles conseguiram fazer com computação gráfica ali, de substituição de rosto. Tem coisas que é o rosto do Brandon Lee, mas não é o Brandon Lee que tá na cena.
Nossa, isso é muito legal.
O que eu falei, eles fizeram um milagre com essa montagem, né?
Porque principalmente com o recurso que eles tinham na mão, porque não é um grande orçamento, né?
Exatamente. Deixa eu perguntar pra vocês uma curiosidade. Vocês acreditam que se o Brandon Lee não tivesse acontecido essa fatalidade com ele, haveria a chance de fazerem o Corvo 2?
Pode ser, né? De repente teria uma outra. Porque demorou pra ter o Corvo 2, né, gente? Né?
Não, demorou não. Ele era 2006, 2 anos depois já tava.
Ah, olha só, né? Porque eu lembro, assim, na minha cabeça, né? Eu pensei que tinha demorado um pouquinho mais, porque na verdade é muito. A estética parece que é diferente também, um pouco, assim, do que a gente tem no Corvo, no primeiro Corvo.
Ele vai para um outro caminho, tem umas cores diferentes. Ele foi dirigido por um cara que também veio de videoclipes, era o cara que dirigia clipe do The Cure.
Olha!
Chegou a dirigir várias coisas do The Cure e ele vai por outro caminho, mas eu acho que é bem, bem nessa pegada de que, olha, vamos fazer outra coisa e tal, vamos dar uma continuidade para ter uma espécie de mitologia sendo criada, vamos pegar um personagem que já estava no primeiro e jogar para o segundo. Mas viram que não funcionou tão bem. E aí no terceiro ele não tem conexão nenhuma. É como se passasse em um outro universo mesmo.
Então, galera, agora a gente vai aproveitar esse momento pra gente comentar, então, sobre o filme. Eu vou falando alguns detalhes, vocês também, né? Obviamente a gente não vai narrar todo o filme, mas a gente vai falar os momentos onde as músicas tocam, as bandas, o que que a gente acha dessas músicas, dessas bandas. Eu já vou entregando logo de cara que eu achei muito legal a trilha sonora do filme. Eu tinha, inclusive, né? Antigamente não era fácil tu descolar música importada, assim, né, e tal. Eu lembro que eu importei o CD, né, de soundtrack do Corvo, assim, da trilha sonora. Eu escutei até quase furar o CD, né? Então é muito legal, mas a gente vai comentar então agora, aproveitar esse momento, vou falando os pontos aonde, como a gente faz, né, quem acompanha o Masmorra Listen sabe? Que a gente vai falando um pouquinho o que, que tá rolando, aí fala, pô, nesse momento toca isso, isso e isso. E aí fica pra vocês, a gente faz esse bloco com as músicas e depois a gente vai comentando o que, que a gente achou das músicas e tal, falando do próximo bloco e por aí em diante, tá bom? Então eu vou aproveitar esse momento aqui pra poder começar a conversar com vocês aqui, falar sobre o filme e os momentos onde as músicas tocam. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que passa no filme The Crown, tá? Na história, tem a Noite do Diabo. Na Noite do Diabo, gente, só pra dar esse pequena parte logo no começo, né? É a noite anterior ao Halloween, né? Que é a noite onde tudo acontece, né? E aqui a gente vê uma Detroit decrépita, devastada pelo crime, né? E tá, os policiais estão atendendo um chamado ali onde ocorreu grande violência. Tem uma jovem ali chamada Shelley Webster. Ela está ferida, porém está viva. Enquanto o noivo dela, que é um músico de rock, assim, uma banda legal, chamado Eric Draven, ele é um cara que foi baleado e foi atirado para a morte pela janela do apartamento, né? Sargento da polícia, ele tá ali, o Daryl Albert, analisando a cena do crime, comentando ali, né, gente, porque eles iam se casar bem na noite do Halloween, né, e tá, os policiais até comentam assim, fala, caramba, quem é que se casa numa noite como essa? E aí o Albert fala, ninguém, né, porque infelizmente, né, aconteceu essa tragédia. E a Shelley, ela tá ali sendo levada, vai ser levada pro hospital. Tem uma criança, uma menininha, né, que era amiga dos dois, a Sarah, né, e ela fica ali desesperada, né, olhando a Shelley ser levada, né. Você tem esse começo desse filme, onde tem essa tragédia, e claro, as coisas vão se desdobrando devagarinho pra gente, a gente vê que tem esse policial que tá ali analisando, você vê que a Sarah é uma criança visivelmente abandonada, vamos colocar assim, né, pela mãe, né, a mãe não dá a mínima pra ela, a Sarah tá, sei lá, no meio da noite, em Detroit, como assim, né? Então, é um começo assim que já está mostrando que a cidade se encontra num processo de gentrificação, né? Só que é uma gentrificação muito violenta, onde as pessoas e eles... A gente vai saber que eles foram atacados, a Shelley e o Eric Draven, porque eles estavam fazendo ali, movendo ali uma ação, né?
Eles estão movendo uma ação contra os caras que estão tentando pegar aquele apartamento, né? Aquele prédio onde eles moram ali. Nunca fica muito claro por quê. E outra coisa... o filme, ele não cita que é Detroit. A gente imagina que é Detroit por causa do lance da Noite do Diabo, que era uma coisa que acontecia em Detroit.
Uhum.
E é muito, muito próximo do que o filme mostra, sabe?
Sim.
Nas noites anteriores ao Halloween, isso acontecia, o pessoal colocava fogo em casas abandonadas e tal. Uma barbaridade, coisa meio estúpida que eles faziam na cidade. Mas Detroit nessa época já estava bem abandonadona, né?
Nossa, toda vez que se fala em Detroit, eu sempre vou lembrar do Sugar Man, né? Sugar Man, né? Lembra dele? Ele faleceu há pouco tempo, né? Esse cantor, né?
Eu acabo lembrando do Robocop.
Robocop.
Parecida, inclusive. No começo do Robocop, a cidade de Detroit tá toda zoadaça e tal, tanto que tem uma empresa que tá comprando a cidade,
cara,
construindo uma outra cidade, né? Que aí o Robocop, ele fala muito dessa coisa da gentrificação mesmo. E tem uma certa pegada de Robocop no Corvo, né? Porque o Robocop também morre e volta, né? O Corvo...
Essa é uma visão de Detroit bem gótica, né? E tal, com longas capelas, né, pontiagudas, né?
Citam que é Detroit, sim, né? Falam que era uma cidade ali, boa, é tipo a cidade do Seven, que nunca fala que cidade que é, né?
Sim, sim, sim.
Então, aliás, o Seven também tem o Michael Massey, né? É de um ano depois, mas eu acho que ele fez, junto que ele tava no Corvo ali, ele gravou o Seven.
Aham. Uhum. O filme vai ter um insert de tempo, né, o Alex? Porque a gente tem esse começo, a gente vai saber que a Shelley, coitada, morreu, mas isso a gente vai saber depois, né? E tal.
Na verdade, o filme ele é muito econômico nisso, porque a Sarah ela pergunta pro Albert, né? Ela fala, mas como é que tá a Shelley? O Albert fala, não, ela tá bem, fica tranquilo. Aí ela, você tá mentindo pra mim, né?
É.
Aí ele dá um abraço nela, então a gente sabe que ela vai morrer.
Ouça, a sua firma, ela vai ficar bem.
Ela não é minha irmã. Ela só toma conta de mim. Ela é minha amiga. Ela e Eric. Você mentiu pra ela sobre o Eric.
Eu fui obrigado.
E está mentindo pra mim sobre Shelley.
Putz, ela tá muito ferida.
acho a introdução do Corvo uma das introduções mais legais que tem, porque ele começa como se fosse o pássaro sobrevoando sobre essa cidade, com vários pontos de fogo, né, pela cidade, assim, passando por essa arquitetura gótica e tal. Aí toca a música instrumental de introdução, que é Bridge of the Legend, né, que todo aquele estilo já misterioso, gótico, e a narração da criança contando a lenda, né, começando a falar sobre como é que é, tipo, quando alguém morre, né, com um sentimento muito de vingança, volta.
Isso daí, inclusive, tem uma parada do japonesa, né, não sei se vocês recordam, do The Grudge, né, do João, que tem um esquema, se você morre com ódio, você volta, né. Ela fala algo assim, nesse sentido, assim.
Não, e a cena, o voo desse corvo termina com a janela que é redonda do apartamento do casal, né, que vocês citaram, e a janela, ela é vermelha, que lembra um pouco, tá até o olho de um corvo, né, e lá dentro tá a polícia fazendo o serviço dela, que é isso que você falou. E essa trilha sonora é muito foda, assim. Nem é das bandas que a gente que vai citar mais pra frente.
É do Grammy Revell, né?
É
do
Grammy Revell
mesmo. A trilha é muito boa. E tem uma transição sensacional, porque toda essa cena do voo entre os prédios é maquete.
Uhum.
E aí vai entrar na janela, e a janela é live action. Assim, tem uma transição muito legal ali de
maquete. É.
Que é filmado.
É quase um filme que se passa, tem várias cenas de telhado, né, e de voos, até porque é um corvo, né, a gente olha muitas vezes pelo olhar do corvo, né, voando, né. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui, porque a gente falou um pouco aqui sobre história, e a gente vai ter um insert de tempo, né, porque um ano depois você vê que os túmulos ali da Shelley e do Eric, eles estão sendo visitados pela Sarah, né, que é uma criança ali e tá ali levando flores, ela tá colhendo flores dos outros túmulos, né? Isso é até triste, né? Pra poder colocar no túmulo dele. E a gente vai ver, aí sim, vem a parte do corvo, né? Porque o corvo, ele pousa na lápide do Eric e começa a bicar, né? A lápide, aí ele ressuscita, aliás, é uma cena de ressuscitação fantástica, né?
Também, né? Da mão saindo assim.
E não, e dolorosa, ele respirando e chocado e desorientado, com frio, cara, né? É bem triste, inclusive, essa cena, né?
Não, e parece que é o primeiro sopro, é a primeira vez que ele puxa o ar pra dentro dele, é extremamente doloroso, né? É muito, muito legal, é muito, muito bem feito até.
É uma cena de nascimento, mais do que uma cena né, morto voltando à vida, e é bacana mesmo.
Ele inclusive ele fica numa posição fetal, né?
Uhum. Você vê que a roupa dele tá cortada, né? Porque o pessoal, quando é enterrado, eles cortam, né? Pra facilitar na hora de colocar a roupa, ele tá com um terno que tá cortado nas costas, então ele tá com frio. Tá, ele volta pra onde? Ele volta pra onde ele tem a memória. A memória é o loft, né? Que ele morava aí, como o Pablo descreveu, né? Que é um loft super estiloso, com essas janelas redondas e tal, que virou uma coisa clássica do que é o corvo, né? Você tem esse no imaginário popular mesmo, né? A visão dele, né? Com aquelas botas, né? Aí ele retorna e ele vai começar, então, a ter os flashbacks dos assassinatos. Porque tem essa gangue que é formada pelo Tintin, pelo Fanboy, pelo T-Bird e pelo Skank, né? Que atacou a dupla, a gente vai descobrir mais detalhes, né? E cometeram essa violência absurda contra eles, né? E ele, conforme vai tendo as visões da namorada dele sendo atacada, da Shelley sendo, né, sofrendo violência, você vê que ele vai ficando cada vez mais devastado por isso. Inclusive, ele encontra até um gatinho, né? Que eu não sei como é que esse gatinho, Gabriel, ele consegue sobreviver, né? Porque o gatinho...
sobrevive.
É, gato...
Muito rato ali, do jeito que tava abandonado.
O gatinho, assim, aí ele começa... E só vai subindo o quê? Vai subindo pra gente a música. Só que eu vou aproveitar esse momento aqui do podcast para chamar, na verdade, três músicas que você vai ficar procurando e vai ficar pensando, putz, né? Aonde que toca essa música? Eu também tive uma certa dificuldade, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Alex, Pablo e tal. Porque tem momentos que a música só toca um pequeno trecho, é muito segmentadozinho, ali no carro da pessoa. Então, por exemplo, toca Stone Temple Pilots, que se você recorda Stone Temple Pilots, é uma banda que nessa época tava fazendo né, é um sucesso, é banda que você recorda aí da época do grande e tal, né? Então vai, toca Big F do Stone Temple Pilots, parte ali do que aparece o T-Bird, né? No comecinho, né?
Que é uma versão acústica, né, de Big F, não é a versão que tá no álbum do Stone Temple Pilots, não.
Uhum, sim, exatamente.
É uma versão diferente.
Toca aqui também uma música chamada Slip Slide Melting, de uma banda que essa eu não conheço, gente, The For Love Not Lisa. E vai tocar no final, então, pra vocês aqui, é a música que todo mundo, né, baba, que é maravilhosa, claro, que é do The Cure, que é Burn, né? Então, então vai tocar pra vocês aí essas três músicas, a gente já volta pra falar, bom?
Aumenta o som aí, é umas morralices,
take a ride.
De Burn, né, Alex? Porque Burn é uma música que tem uma historinha legal, né? E vocês devem conhecer com certeza. Que, na verdade, o próprio autor dos quadrinhos, o James O'Barr, ele adorava The Cure. Tem umas partes das letras inteiras da música The Hanging Garden, né? The Hanging Garden, né? Do The Cure, né? Só que o Robert Smith, o vocalista, ele gostava muito dos quadrinhos, né, gente? Então, ele resolveu fazer uma música original pro filme, cara, que é Burn.
E é maravilhoso, né? Porque coloca justo na cena que a gente comentou da maquiagem, que é quando ele tá se transformando naquele Vingador mesmo, que vai. Né? E a música, ela combina demais com a cena. É muito boa essa música do Cure, ela é muito pesada, muito sombria. E tem uma outra coisa, né? Acho que muita gente olha para dois personagens da cultura pop e acham que foram baseados no Robert Smith, né? Um é o Sandman, né? E o outro é um pouco o Eric Draven, né? Que, todo de preto, com esse cabelão e tal, que na verdade não é. Não foram baseados visualmente no Robert Smith, foram baseados em outro cara, os dois. Foram baseados no Peter Murphy, do Bauhaus, né? Que era uma.
Nossa! Uhum.
Que o James O'Barr curtia, né?
Uhum.
E ele fala que ele baseou um pouco no Peter Murphy e um pouco no Iggy Pop também, pra criar o físico do Eric Draven, o Iggy Pop, que inclusive tá no segundo filme. Ele aparece lá como um dos assassinos do filho do personagem do Vincent Pérez. E essa música do Cure é muito boa. Eu gosto muito do Big Empty, do Stone Temple Pilots, uma banda que também acabou...
Aliás, eu adoro Stone Temple Pilots. Tem várias músicas que eu me divertia pra caramba escutando. A banda acabou, é?
O vocalista morreu, né?
Ele
tinha ido para o Velvet Revolver, depois ele voltou para o Stone Temple Pilots.
É,
caramba. E aí acabou falecendo.
Eu não sabia, olha só, caramba. É. Mas essa música é maravilhosa, porque como ela é feita, né, Burn, eu digo, né, para mesmo para o filme, né, tem partes das músicas que tem a ver com o que está acontecendo, ele está se maquiando, é Just Paint Your Face, é The Shadow Smiles, né, então você tem ali uma sincronicidade sonora, tem um momento, por exemplo, que na música, a batida que ele dá no espelho, né, com raiva, né, se alinha perfeitamente com a batida da bateria, né, então é muito legal, né, Burn, né.
Eu acho que isso vem muito da experiência do Alex Proyas como diretor de videoclipe, na hora de montar o filme, fazer isso, né, de pegar, tanto que a música ela é meio picotada pro filme, então ele consegue, realmente ele cria um clipe ali, que é extremamente eficiente, assim, muito bom mesmo. É um dos grandes momentos do filme pra mim, é esse momento que na verdade não é o Brandon Lee que tá ali, né.
Tem essa montagem paralela na hora que a gente que tá tocando, que ele tá no apartamento E é entrecortado com as cenas das recordações, das lembranças do momento em que ele, né, ele e a Shelley foram atacados, né? E tem aquele apartamento que tá totalmente escuro, naquele ambiente de penumbra, e as imagens do ataque, elas são com aquela luz saturada e aquela cor saturada, e a montagem é uma montagem de videoclipe, claramente, né? E encaixa perfeitamente bem com a música que tá tocando, que, por sinal, ela tem a música do The Cure, ela tem essa coisa, como você mesmo falou, ela tem um certo peso e um certo tom sombrio, ao mesmo tempo ela tem algo de psicodélico também, porque eu acho que essas lembranças, quando chegam na cabeça do Eric Draven recém-ressuscitado, isso é quase como tá dopado, né? É o efeito de algum alucinógeno até, né? É muito interessante.
Não, outra coisa que é legal, que tem um riff que parece um grito, que parece um grito de corvo, né? Que fica a música inteira aparecendo, né? E cara, isso é muito foda. E eu acho legal, assim, isso, falar dessa trilha sonora do Corvo, pra mim, é extremamente marcante, porque eu tinha 15 anos quando o filme aconteceu. E é uma fase que a gente tá meio que moldando o nosso gosto musical, a gente tá experimentando muita coisa e tal, e tá aprendendo a tá amadurecendo ali. Então, esse filme veio com toda essa trilha sonora gótica e grunge, e eu tava já enveredando pro lado do grunge, que eu estar gravando esse podcast com você, falando isso aí, remete a emoções daquela época, e eu só consigo falar com muita empolgação.
Não, tá certo. É uma viagem que a gente tá tendo, pra mim também, né? Pô, hoje em dia eu vou fazer agora mês que vem 53 anos de idade, né? Então eu eu lembro de toda essa época, eu lembro de eu de toda de preto, com as blusas xadrez amarradas na cintura, indo pro show de rock. Então, é claro, não cheguei ao ponto que nem o Pablo é maravilhoso, chegou a fazer cosplay de Eric Draven, né, e tal, mas eu tava lá balançando a cabeça ao som de Stone Temple Pilots e tal, é Pantera, né, que a gente vai chegar lá e tal, mas é muita coisa interessante. Então, esse começo aí é uma cena que é muito reproduzida por aí, é dele se maquiando, né, ele de pé fazendo carinho no gato, já todo, ele pega a roupa, né, ele encontra uma roupa, e cara, é muito legal, é muito legal. A outra banda, eu já não posso dizer que eu tá acreditada aqui pela ordem, que é Sleepy's Wild Melting, né, de uma banda chamada For Love Not Lisa, eu não conheço a banda. Não conheço.
É, mas é uma banda que durou pouco tempo também. Eles gravaram, acho que, 2 álbuns em 96 e desbandaram.
Ah, saquei, então, saquei,
não
saquei.
Não deu nem tempo da gente conhecer por aqui. É o tipo de banda que dificilmente a gente ouviria lá nos anos 90, principalmente aqui no Brasil, né?
É. Não, e aí vai começar, então, a sessão de... Porque esse é um filme sobre vingança, né, cara? Vingança é um prato que se come frio e o corvo que leva o prato, né, maluco? Porque aí ele vai começar a ir atrás de um por um, né? Ele teve os flashbacks, então ele já tá ali. E quem é a primeira pessoa que ele vai atrás?
E outra coisa, ele vai atrás de um por um e a gente não pode esquecer que o filme, eu acho que ele se passa em 2 noites, né?
Isso, né?
Na mesma noite ele já...
Que ele não pode ficar muito tempo, né? É uma vingança que ele tem que concluir o mais rápido possível. Até porque, assim, ó, você tem só esse período pra se vingar. Se você não conseguir se vingar... Né? Então ele tem muita coisa pra resolver até lá, né? Afinal, a polícia já tá de olho ali, porque já tá acontecendo vários crimes. Essa noite, que é a tal da Noite do Diabo, sempre é uma tragédia, né? Então fica todo mundo de sobreassalto. Porque o pessoal tá sendo atacado, tem explosão. É um filme muito dinâmico nesse sentido, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ele precisa ir atrás de uma pessoa, né, cara? E quem é essa primeira pessoa que o Eric vai atrás? É do Tintim. O Tintim é um cara mega estiloso. Eu vou falar que eu acho ele sensacional. É um dos melhores personagens. Aí ele tá... Inclusive, ele tá indo pra uma loja de penhores porque ele tá levando ali os produtos do roubo, né, e tal, né? A gente vai descobrir que essa loja de penhores recebeu o anel de noivado da Shelley, que ia casar. Então, o Eric vai pra lá. Claro, ele vai pra lá depois. Mas primeiro ele vai atrás de quem? Do Tintim, né? E tal, ele vai lá, aparece o Tintim negociando na loja e tal, o cara falando, porra, fulano, tá até com sangue esse sapato, que sei lá, né, porra, tá com sangue, né, e tal, o cara tá consciente que ele tá realmente comprando produto que advém da morte de alguém, né, ele tá pouco se importando, né, ele faz negócio com o Tintim, que não gosta dele, obviamente, sai todo mega estiloso falando, eu vou até tocar esse trecho pra você aqui.
Cheap ass. Chrome dome, child molesting, saprophyte, motherfucker. Close the gate when you go out. Oh, I close this up for you real good, massa.
E depois ele vai, né? Só que o Eric vai encontrá-lo ali num beco e ele vai começar a falar, que é isso? Você é um palhaço? Você é um maluco? Né? Você tá... A noite do... que é Halloween é só amanhã? O que você está fazendo? E ele é um cara especialista, né? O Alex, Pablo e Marcos, né? Que é um cara especialista em facas, né? Ele joga aquelas facas pequenininhas, né? E ele fala que, ó, essa daqui é irmã dessa daqui, eu nunca erro, né? É um cara muito violento, muito estiloso e, cara, ele tá totalmente equivocado. Ele não sabe quem que é, né? O nosso personagem.
Não, muito legal essa cena. E novamente a gente vê o voo do corvo. Assim que ele sai da loja de penhores, vem o voo do corvo. E o Eric aparece, o corvo, né, o Eric, é porque falar o corvo fica esquisito. O Eric aparece em cima dos telhados e já começa a ir pra onde tá o negócio, e aí entra aquela porrada da trilha sonora do Dead Souls do Nine Inch Nails.
É.
Isso.
Aquela bateria, e, cara, é muito foda, muito, muito foda, cara.
É muito bom mesmo. Essa cena toda é muito legal. E é um momento que a gente descobre também que ele tem esse poder, né? Eu acho que é nesse momento que a gente descobre que ele tem o poder de ver o que o corvo tá vendo.
É.
tem um outro poder que ele que tá até na cena anterior que eu ia comentar, acabei não comentando. Que ele parece que ele tem aquele poder de tocar nos objetos e rever as coisas, né?
Isso. E depois ele mostra que esse poder ele absorve essas memórias e consegue passar para outras
pessoas. Isso é muito legal, né? Ele consegue pegar para a pessoa que perpetrou o mal, né? E fala, ó, sente o resultado da sua ação, né? Mais para frente vai até ser o desfecho, né?
Psicometria. É. Né? Tipo, as pessoas vê e cara...
Yeah. É, mas é muito boa, você mencionou, né, e claro, né, é antes desse segmento, inclusive do ataque ao Tintim, né, que é a cena do telhado, né, essa música ela já começa estilosa, é um videoclipe, gente, porque o diretor, vamos recordar, o cara é diretor de videoclipe, então aquilo é puro videoclipe, né, Marco?
Exatamente, eu gosto demais de tudo, de como essa cena toda é construída, como a gente comentou, ele poderia ser uma cena do primeiro momento de um filme de vingança sem nada de muito especial ali acontecendo, mas ela é... Ela tem toda essa construção de começar ali no telhado, da gente descobrindo também, né? Como vocês citaram, os poderes. E ele também descobrindo os poderes que ele tem, na verdade. O Corvo meio que também vai guiando ele nessa descoberta do que ele
é capaz de fazer. O que o Corvo enxerga, ele enxerga, né? Deu pra perceber, né?
Eu gosto muito do Lawrence Mason. Ele tá no overacting, o Tintin, né? O personagem que faz o... desgraçado, mas é muito legal e ao mesmo tempo você vê como ele também tinha essa coisa da performance corporal, né? Ele convence a gente ali como um cara que é bom com as adagas, né? Então, e vai ser morto com elas também.
Ô Marcos, só te cortando rapidão, essa cena do telhado é legal que vai o Corvo correndo, ó, voando na frente. E o Eric Drave correndo atrás e fazendo um negócio que a gente só foi descobrir muitos anos depois, que hoje em dia a gente chama de parkour.
Ai, pode escrever.
Antes do parkour existir, olha que coisa.
Toda vez eu lembro daquela série lá, o cara parkour e pulando na cadeira do escritório.
Mas é isso mesmo.
Oh, e ele é muito lunático, né? Eu gosto muito como ele também amedronta as pessoas pela atitude, né? Do Eric Draven, né?
Ele lambe a faca,
ele pula do telhado e fica gargalhando. É, o cara quer pagar que ele tá com corajoso, mas o cara tá se cagando. Quem é esse maluco, malandro? Né? Da cena ali rindo pra mim, cara. Por isso que ele começa a tirar sarro, só que ele também tá com medo.
Mas você vê como esse diretor... E ele é um cara de visão, né? Porque eu acho que na cabeça dele ele pensou, ok, eu tenho um cara que tá com um visual interessante, essa roupa preta, tudo, com o rosto pintado, o cara tem, o Brandon Lee é um cara que tem habilidade de artes marciais, então ele tem toda essa atuação corporal também, essa agilidade nas cenas de ação, e... Só que isso aí não é tão diferente do que você já viu, né?
Uhum.
Em outras coisas. Ele percebeu que esse personagem, ele tinha que ter alguma coisa que fossem características psicológicas também, né?
Ele não tem mais nada a perder, né, Marcos? Ele... Sim.
E a gente lembra, você vê, um personagem que ele tem um visual tão marcante, a gente lembra de trejeitos dele, de gestos que ele faz na hora que ele quer confrontar os vilões com o que eles fizeram. Você vê que isso é um detalhe, isso é detalhe que a direção prestou muita atenção e para tornar esse personagem marcante também, além do visual e além de todas as outras questões aí técnicas envolvendo ele. E conseguiu, né? A risada dele, as expressões que ele tem, né? E esse jeito meio, como é que eu vou... Ele tem um jeito meio neurastênico, digamos assim, de se comportar, que é uma outra camada que você tem...
E não é só ele, né? Os personagens, eles são muito... Isso é proposital, né, gente, né? Existe um exagero ali, o cara que é meio limítrofe, ele é muito limítrofe, né? E por aí vai, né? Eu sei que o Tintin, ele roda bonito, né? Porque o Eric Draven não vai basicamente só furar ele vai fazer dele um exemplo, né? A deixar a marca, o Corvo, né, no caso.
Angélica, e também, só voltando a um negócio que eu falei no início, que eu fiz uma crítica, que a galera muitas vezes não gosta do negócio extremamente explicado, né, pra gostar do filme, tem que ser quase que mastigado e devolvido pra pessoa. No final dessa cena do telhado, ele para em cima do prédio, o Tintin tá passando lá embaixo, num beco. E aí, o filme, sem precisar falar, mostra que o cara é foda, porque ele simplesmente se joga, ele gira no ar, cai de costas no chão, do alto de um prédio, e ele simplesmente dá aquele sorriso, né? Aquela gargalhada aberta, o Eric. Né? E tipo assim, essa cena tá dizendo o quê? Cara, além de eu enxergar através dos olhos do corvo, eu caio do alto de um prédio e nada acontece comigo. Ou seja, você não
precisa... tem esse fator de cura, é verdade, sim.
Falar detalhes do tipo assim, não tem que ter uma narração em off, ele é muito foda e imortal e cai de um prédio e não se machuca. Não, você só mostra. E aí você já vai entendendo como que é.
Você falou bem, porque na cena do apartamento, né, Alex, ele se pendura na janela, que tá cheia de vidros, aí fica com a mão toda cortada, ele olha pras mãos, assim, estupefato, e vê que fecha, né? Então ele tem fator de cura. Nessa noite aí de vingança, ele vai poder se atirar nele, não vai adiantar, né? Depois a gente vai ver que a parte fraca, né, é o corvo, né, o próprio corvo.
É, e o Brandon Lee, eu acho que ele se destaca porque ele consegue transmitir tudo isso, que ao mesmo tempo que ele é assustador sendo engraçado, né, de certa forma, meio palhaço, ele é muito debochado quando ele tá com o Albrecht, ele tem todo um lance assim de ter um sarcasmo, quando ele tá com a Sarah, ele é totalmente caloroso, totalmente amoroso com ela. Então, apesar de no começo tentar afastar a menina, ele não quer envolver ela nisso e tal, ele consegue transmitir muita coisa. Eu acho que a grande, grande interpretação do Brandon Lee é o Eric Draven.
Concordo.
Ele tá com tantas emoções, sabe? E ele trafega por tudo isso muito bem num filme que, como você falou, tá todo mundo exagerado, né? Tá todo mundo over. E ele consegue transmitir tudo isso, às vezes, sem parecer tão exagerado assim. Então, eu acho que ele manda muito bem ali. E tá com o rosto pintado ajuda muito, porque ele consegue se expressar muito.
Ajuda na teatralidade do negócio, né? Exatamente. Bastante, né?
Ele pode se expressar mais do que se ele tivesse com o rosto natural, né? Então...
E é uma maquiagem de clown mesmo, né?
É.
Que é o sorriso aberto, aquela linha em cima do olho, apesar de ser uma maquiagem preta e branca, né?
Uhum.
Basicamente, mantendo esse palhaço do inferno. E ele tem a instrumentação do sorriso mesmo para provocar essa... Por mais que ele esteja atrás de vingança, tem uma história triste e etc., o clown ali aparece em diversos momentos do filme.
E o diretor, ele tem essa coisa de você estar numa cena totalmente escura, ele joga uma luz direto no rosto do Brandon Lee. Ele, ao mesmo tempo que ele é um palhaço, em alguns momentos ele claramente funciona como um espectro, né? E funciona sempre bem, porque o diretor sabe como focalizar e que iluminação jogar para criar cada um desses efeitos, né? Ele ficar mais humano, ele ficar mais palhaço e ele ficar um fantasma assustador quando precisa. É bacana.
Ah, legal. Não, e a gente vai ter uma alteração aqui, então, de local, né? Porque a gente vai ver que ele não mostra pra gente, depois que vai mostrar o resultado, né? Ele todo furado, todo esfaqueado, tim-tim, mas ele já vai mostrar pra gente aquele local, né? Que é um tipo um bar, né? Que tem música ao vivo e tal. Um encontro, assim, das bandas de rock, aonde fica ali o Top Dollar, né? Não é o cara que é o chefão do crime ali, né? Que é, os caras se reportam a ele. E aí sim, vai vir mais uma música que... Eu gostei da banda, o nome da banda é Medicine, né? A música é Time Baby Tree, um negócio assim. E é tipo, me lembrou um pouco o Cranberries, né? De certa maneira, Cranberries, o jeito dela, né? Eu curti, né? Até porque uma mina cantando, né? A gente tem bastante banda masculina, é legal, né? Entrar... Uma mina, eu achei legal o som.
E a banda que tá ali mesmo, né? A banda que tá tocando. Sim. É a banda da música.
É a banda. Vocês gostaram desse som? Aparece a foto deles, né? Porque afinal dá a entender que a banda do Eric Draven também chegou a tocar lá, né? Isso é mais triste, de certa maneira, né?
E novamente mostra que o cara pertence a uma banda sem precisar explicar literalmente.
Exatamente. Né? Você conta com a ação e não com
filme,
um diálogo.
É um filme que é pra... Saca, quem tem preguiça vai realmente achar que é um filme toscão.
É, e cara, eu acho que ele tem... Puta, ele é tudo menos tosco, cara. Porque agora vão aparecer uns personagens muito bizarros, cara, que é...
Você citou o Top Dollar. E o Michael Wincott, que faz o Top Dollar, é um ator que eu acho que teve tão, tão pouco destaque e ele é muito bom. Ele
tem uma voz, né, cara?
É. Ele rouba a cena em todo lugar que ele tá. Ele tá no Alien, a Ressurreição, super divertido no papel.
Robin Hood, né?
No Robin Hood.
Eu gosto pra caramba também dessa atriz, porque ela é muito estilosa, a Bei Ling, né, que é a... A Maika, né, a irmã dele. Cara, e eu queria saber qual é o lance, qual é o barato que é você queimar olho, bicho, e tocar fogo em olho e se dá barato isso daí. Porque eles estão com uma mina lá, transaram, dá a entender que eles transaram com a mina, né? Aí a mina não aguentou, né? É porque eles ficam ali usando muita droga e tal. A mina deve ter, né, bateu mal. E aí ela fala, ela pega uma faca, porque ela é o personagem, assim, é como é, meio místico, né, e tal, meio sádico. Que a Bei Ling faz, e ela fala, nossa, que olhos lindos que ela tem. Depois vai mostrar eles queimando o olho, bicho, e cheirando fumaça de olho queimado. Eu falei, caralho, essa porra tá barato, mano.
É que a pessoa já usou toda a droga que existe e fica tentando inventar nova.
Porque ela tem essa coisa de bruxa, né? Porque
sim, ela
é
um personagem pra... místico.
Isso, é verdade, verdade.
Feitiço, né? Meio que um feitiço da...
É tipo assim, porque o olho é a janela da alma, né, bicho? Então acho que ela queimar o olho e tentar sugar aquela coisa, talvez ela abra, ela tente ver o que a mina viu, né? Viver o que a mina viveu, né? Sei lá.
É o que o Alexandre acabou de falar, cara. O olho é um elemento recorrente no filme.
Sim.
O Michael Wincott, ele sempre me dá a impressão, quando ele tá num filme que se passa nos dias atuais, ou melhor, no século XX, ele me parece que ele foi tirado de outra época e colocado.
Exato.
E caberia perfeitamente, né, no Highlander, né? Tranquilamente.
Ele parece alguém do século XVIII, do século XVII.
E a voz dele é sacanagem. Que voz bonita, né, meu? Porra.
Eu tenho vontade de dar uma pastilha pra ele, né? Sim. Que ele tem essa voz, né, muito rouca. Eu lembro quando ele mandava todo mundo tentar matar o Robin Hood. Kill him. Era divertido.
E ele... A coisa mais recente que eu vi com ele foi o Não, Não Olhe.
Não, Não Olhe.
É, o filme do Jordan Peele.
Ai, caramba.
Fotografia.
Pode escrever, quase que eu esqueci disso. É fantástico esse personagem, cara. Meu, e tem assim, nesse filme, eles são um núcleo tão estranho, porque é assim, ele fala que ele é irmão dela, por parte de pai, e ele tem uma parada de abandono, né, de saudade. Ele mostra um globo assim, que tem um cemitério. Quem é o pai que dá isso pra uma criança, né? Pega assim, fala assim, ah, nesse dia que ele me deu esse globo, eu entendi o que era a morte. Aí ela concorda com ele, e eles dão umas beijocas, umas bitocas, uma parada muito, você fala, caraca, que porra é essa, né, doido?
Tanto que ele revela que ela é irmã dele pro rapaz lá da loja de penhores.
Que é sem noção pra caralho, que racha o bico na hora.
Como assim? Ela é tua irmã? E ele começa a rir, né?
Aí tu já fala, o cara vai se fuder, né? Deu risada, se lascou, né? Pra poder fechar o bloco musical aqui, eu só quero só trazer uma cena, depois a gente pode até comentá-la, porque a gente vai ter, claro, mostrando aqui, a gente entende esse momento, o filme inteligentemente mostra que esses são grandes vilões, né? Eles são sinistros, eles gostam de olho queimado, eles matam os outros trepando, então fala, caralho, esses bichos aí é cabuloso, hein? Mas a gente vai ter uma cena aqui pra poder trazer mais um bloco musical, que é de uma tristeza, né, cara? Porque, claro, a gente tem essa menina Sarah, que ela tá por aí, ela fica na noite, né? A mãe dela é garçonete ali naquele bar, ali onde vão os caras, os criminosos. Ela tem um lance com aquele fanboy, né? Aí ela vai procurar, inclusive, né? Eles têm uma parada, esses criminosos, que eles ficam... Time it up! Aquilo dá vontade de socar a cabeça deles na parede, não dá? Que eles ficam aquela besteira, né? Engolindo, tem uma cena deles engolindo, bala, bicho, cápsula. Meu, você fala, esses caras vão cagar com o quê, cara? Primeiro, esse filme é cheio de coisa estranha no sentido da pessoa quer cheirar fumaça de olho, fica engolindo bala, vai cagar bala. O fumaça sanitário do cara vai explodir, mano, pensou, cara? Né?
É o que eu falo, o cara já experimentou todas as drogas que existem, ele faz o que pode pra encontrar novas, né?
Inclusive. Ai, caralho, gente.
Agora, hemorroidas aí é certo, né?
Meu Deus, cara, hemorroida do cara tem... Meu, o cara atira no vaso sanitário, literalmente, né? Mas desculpa a escatologia, gente, mas assim, tem um momento, assim, que é um momento triste, porque a gente vê o abandono dessa criança, porque esse filme não é só um filme só sobre vingança, ele é sobre uma condição, né, social de desesperança, porque aquela criança tem uma mãe que ela tá relacionada com um cara que é um bandido, que é um cara debochado, que, visivelmente violento, né, ele dá a entender que é violento com a Darla, e ela tá ali se agarrando. Nesse momento vai tocar Snake Driver, né, do The Jesus and Mary Chain, que é puma banda que eu adoro, muito legal, muito boa.
Mais legais da trilha.
Ela toca meio ali como se estivesse tocando no fundinho, sabe? No fundinho, mas dá pra perceber que é ela. E ela tá ali com... Porque mostra que ela tem amizade com o policial pagou cachorro quente. Tem até aquela piadinha, né? Que ela fala assim, olha, não bota cebola porque dá muitos gases. E eles dão risada. Ela é uma criança que a comunidade conhece e a acolhe, né? Porque é triste, a criança tá com fome, tá na rua, né? Então o policial fala, pô, senta aí, bora lá. Come um cachorro quente. E quando...
O balconista do bar, né?
O Mike, né? Porque é muito triste isso. Aí ela vai lá buscar a mãe, né? Vai procurar a mãe, que é garçonete desse bar. Tá lá dando uns amassos lá com o fanboy, né? Que se sabe que é um dos criminosos. Afinal, ele aparece nos flashbacks. Toca essa música. E ela fala assim... a mãe fala... Tipo, sai daqui, vaza daqui. Dá um dinheiro pra ela, vai comer... Tá ligado? E vaza daqui. Aí ela pega o dinheiro e fala, eu já comi, sabe quem me pagou? A polícia. Aí e olha pro cara que olha de volta, né? Você vê que é um cara... Meu, o dia que eu arrumar um cara que ele olhe pra um filho meu, malandro, com deboche pra tirar sarro, ele perdeu os dentes dele automaticamente, naquele momento que eu vou pegar um pau e vou dar-lhe. Porque ele olha e começa a tirar sarro dela, assim, ai, a polícia pagou, né? Cara, e ela vai embora, a mãe dela pegou, ó, pega essa grana, vaza, maluco, né, então
a mãe ajuda a tirar sarro depois, né, porque ela ri também.
Ela acha engraçado, você vê que ela é uma mulher que ela visivelmente tem problema com drogas, né, e tal, sim, né, ela tá ali, é viciada e o caraco, né, então já tem esse corte aqui que eu vou passar pro bloco musical, então, pro pessoal, depois a gente já retorna. Então, pra vocês agora nesse momento, né, já que é o Masmorra Listen, né, vai tocar Dead Souls do Nine Inch Nails, vai tocar Time Baby não sei se é Tirt Tree, gente, o meu inglês é péssimo, desculpa aí, tá? Time Baby Tree do Medicine e Snake Driver do The Jesus and Mary Chain. A gente já volta. We'll be right back. criança, hein, gente? O sentimento que inspira essa criança, que vai render uma cena que eu, não, eu falo pra vocês que toda vez que eu assisto essa cena, eu não vou comentar nesse momento, eu choro, né? E é relacionada a ela e a mãe dela, sabe? Aquele negócio quando ele pega o braço da mãe, né? E fala assim, é a mãe, é o nome de Deus na boca de uma criança, né? E tal, aquilo ali é uma coisa que cala fundo no coração, né? Porque você pensa em tanta criança abandonada, né, bicho? É de uma tristeza.
Eu acho legal que eles mostram esse contexto dessa menina, os problemas pelos quais ela passa, além de da gente passar a se importar mais com ela, né, por causa dessa situação, também acaba fazendo a gente percebe que esse local decadente que está ali sendo passando por um processo de gentrificação, está empobrecido, está completamente largado, né, abandonado pelas autoridades também, com o crime ali meio que dominando, a gente pode extrapolar o drama dessa menina. Ele é apenas um ali no meio de muitas outras histórias tristes e de privação que certamente são a tônica daquele local, né, daquele pedaço ali onde a menina vive. E todo esse clima decadente mesmo, esse clima acaba também contribuindo para o filme, né? Para a história do filme, acaba contribuindo para o clima geral que a história quer passar, e é uma camada a mais para a gente, né? E o filme aproveita o cenário não apenas no sentido visual muito bem, como também aproveita essa coisa de ser uma região problemática, decadente e infestada pelo crime, né? E, enfim, bacana isso.
Legal.
A Angélica tinha falado um negócio que eu acho interessante e casa muito com o que o vilão faz, né? Que toda essa condição ali do pessoal é uma condição social, né? E que tá, de fato, tomando todo mundo que mora ali na cidade. E eu acho que o Top Dollar, ele acaba virando um vilão ainda mais ameaçador, até pelo próprio nome dele, né? Top Dollar. Quando a gente percebe que ele atua, ele encara tudo aquilo como uma empresa.
Uhum.
Ou seja, ele é um capitalista assim, que leva toda a mentalidade de um empresário para o crime. E não porque ele vai virar um mafioso, que ele quer... Não, ele controla aquilo como se fosse realmente uma empresa. Então ele fala que o dia do diabo, lá, a noite do diabo, né, se transformou no maior feriado da região e não sei o quê, porque ele teve a visão de fazer isso.
Uma visão comercial, né? Então,
cara, é bizarro isso, né? A gente vê no cara ali um entrepreneur, né? Um sujeito que encara tudo aquilo como uma...
É um empreendedor da morte, né, cara?
Exatamente, que encara tudo aquilo como um negócio mesmo.
Sim.
Os terninhos dele, de certa forma, são uma espécie...
Ele é meio dandy, né? Ele é um dandy.
É uma espécie de versão gótica de um executivo, né?
É, exatamente.
De certa forma, de empresa, né?
Eu acho maravilhoso isso no filme.
E a Rochelle Davis, que faz a Sarah, né, gente, rapidinho. Eu tava dando uma olhada no IMDb, ela não tem muita coisa. Eu acho que não, né? Ela vai muito em... Ela vai numas Comic Con aí da vida, claro, né, e tal, e bota as fotos dela com Brandon Lee caracterizado, mas é uma figura visivelmente adorável, uma mulher muito bonita, né, e tal, já se passaram 30 anos, e eu acho, assim, que a atuação da menina, né, ela é muito legal, ela tem uma voz rouca, bonita, né, e eu acho que ela também tá entregando uma atuação bonita ali, uma, sabe, legal mesmo, eu acho que todo mundo, né, o Ernie Hudson, né, que faz o... Pô, o Marcos até brincou, né, Marcos? O Marcos falou assim, pô, e o Corvo não tem medo aí do Caça-Fantasma, né? Porque ele era do Caça-Fantasma, né?
Tem uma piadinha meio escondida nisso daí, né? Porque ele fala, tem um momento lá que ele fala que, pô, vou ter que ir atrás de fantasma agora. Isso aqui é um negócio meio assim, quando ele tá conversando com o Eric, né? Então tem uma piadinha nesse sentido, mas ele é ótimo, ele é muito bom nesse papel.
Sim.
Eu acho legal isso que você está falando, Alex, eu concordo também, porque na verdade esse papel que ele faz é um baita clichê, né?
Sim.
Em todo filme desse tipo tem um policial que está investigando, porque é uma história de vingança, Você tem muito disso, o cara que é atraído, o cara que às vezes é um criminoso e é atraído pelos companheiros, ou é vítima de um grupo de criminosos e vai procurar a vingança, sempre tem um detetive ali que está investigando as mortes e acaba simpatizando com o cara que está se vingando, porque sabe que o cara está fazendo a vingança porque os criminosos acabaram com a vida dele, né? Mas o Ernie Hudson, ele coloca charme, digamos assim, humanidade, uma certa picardia nesse personagem, que é um baita clichê, né?
É, ele até não clichê, ele até brinca um momento, fala de donut, né? Eles não vieram só pelos donuts, os policiais, né? Cara, então, o Tintin, ele morre, né? Pra gente poder contar um pouquinho aqui também, né? Aí quem? O Eric Draven vai, como vocês comentaram, ali no cara que recebia os produtos roubados, né? Loja de penhores, e é uma cena maravilhosa, porque ele chega e fala assim, ó, ele vai atrás da aliança, ele quer a aliança que ele deu pra esposa dele, que até tu fica meio surpreendido do cara ter a aliança ainda, né, já que é uma loja de penhores, e ele vai lá e fala assim, sai daqui, seu maluco, atira nele, e você vê que ele tem aquela capacidade de cura, né, o Eric Draven, quebra a porta do cara e fala assim, ó, ele joga, né, quando ele acha a aliança, a caixa, né, ele vai explodir tudo, né, porque ele vai tocar o terror. Aí ele fala assim, ó, cada aliança dessa é uma vida, né, cada coisa que você recebe é uma vida que foi tirada, né, e ele vai explodir a loja do cara, que é um dos empreendimentos aí do cara, né, do Top Dollar.
Esse personagem, gente, aí que é vivido pelo John Polito, o Gideon lá da loja de penhores, ele é o detetive do Highlander, né, falando, uh-huh, falando no clichê do detetive que aparece né, quando tem uma série de mortes, né? Enfim.
Caraca, malandro. Impressionante. Não,
e a cena de frente dele dando tiro com a arma e as alianças saindo.
É muito boa.
E que ó, o contato com a. Que a gente não falou, né? Ele joga gasolina ali no ambiente todo da loja, né?
É. Sabe por que eu tô rindo? Porque eu nunca vi explosão tão grande, cara, com foco de gasolina e aliança.
Não, e é uma cena que não tem... Vai ver que tinha um bujão de gás já...
Pode escrever, Alex, aí.
Que não explode, né, o bujão de gás.
Talvez
explode,
seja um outro poder do corvo, a gente não sabe.
Uhum.
Não, e é legal essa cena, assim, ele pega, vira, aí mostra a câmera de frente pro cano da arma, ele atirando, as alianças de outras vítimas, né, igual ele fala, sai, bate no chão, faz a vaísca e faz essa grande explosão. E nós não temos aquela cena clássica de todos os filmes, do herói andando para a frente enquanto tem uma explosão grande atrás.
É, todo blasé, né? Uma cena famosa.
A explosão é tão grande que ela cobre o personagem do Corvo, do Eric. Você não vê ele andando para frente, fodão, porque a explosão tampa.
Eu gosto como ele impõe um medo, né? O Eric Draven bota um medo no cara, que o cara não bota fé. Ele começa atirando sarro, atirando. Daqui a pouco ele tá se cagando, né? Ele fala, meu, vou morrer na mão desse cara. E ele só não mata o cara mesmo porque ele quer alguém pra mandar o aviso, ó. Pode avisar o teu chefe aí que eu tô indo atrás dele, né? E aí você vê, aí é legal. Ó, tem um esquema também da polícia, né? A polícia tem uma desavença... Detetive tem desavença com o policial, o Albert, né? E fala assim, o que, que você está fazendo aqui? Por causa do seu comportamento, você perdeu o escudo dourado e tal. E tem ali você vê que tem uma contenda entre eles. Pra mim fica subentendido, não sei se pra vocês, que esse detetive, a polícia meio que recebe uns trocados ali do bandidão, né?
E o Albert não quis, né?
E o Albert não comprou essa...
Todos os outros detetives são corruptos, né? E ele não quer participar dessa parada.
Que também é um clichê.
Sim.
Sim.
E tem um negócio da loja de penhores que eu esqueci de falar, que é foda, que na hora que ele tá saindo, ele pega uma guitarra.
Ah, claro, claro, né? Senão não...
Vem a cena muito foda depois.
É, vai ter a cena clássica também, que era do guitarreiro triste do telhado, né? Brincadeira.
Antes do Mad Max, tem um guitarrista... Em cima de um carro em movimento no deserto, nós temos um corvo tocando guitarra no alto de um prédio.
É. Exatamente.
A cena é tão bem atenta a detalhes que ele coloca o amplificador do lado, o cubo do lado, assim, da guitarra pendurado na beirada do prédio. Eu acho muito legal isso.
E ela casa com... Você tinha comentado que ele demonstra, né, sentimentos de afeto pela menina... enfim, ele consegue ser carinhoso, ele consegue demonstrar também uma certa humor, né, na hora de confrontar agora ele era um cara que era de uma banda também, então a gente vai tendo também essa coisa de observar o resquícios do que ele era quando vivo, né, isso é bacana. Uhum, sim. O filme parar, ter esse momento de parar a ação e a vingança para ter essa, pra gente poder ver um pouco do que era esse cara antes dele falecer, né?
É, até pra gente se conectar um pouco com ele, sim, também, senão ficaria uma coisa assim que, vou me importar com
ele. Você não se importa, né, se ele não tem uma personalidade legal, mas você vê que ele é gentil, ele é um cara que ele tem uma... Os flashbacks aparecem, né, dele brincando com a criança, com a Sarah, abraçando a Shelley, era um cara amoroso. Eu acho fofo aquelas cenas deles que ela tá fazendo comida e queima a comida, e ele brinca, fala, opa, vamos comer fora e tal, abraçando ela. E é triste, né? É uma relação, né? As pessoas que se amavam e tá perdida. E então, eu quero falar que a gente vai ter novamente o bar, né? Vai ter o bar e, claro, no bar vai estar tocando mais uma música pra gente, pra nossa playlist, que é uma música do Violent Femmes, né? Chamada Color Me Once. Porque a Sarah tá ali, né? Infelizmente, ela não tá nas ruas, ela voltou pro bar. Só que a mãe tá ali, aí já tá 13, totalmente 13, naquele bar que a mãe trabalha. Ela tá olhando e ela sobe as escadas, assim, meio trôpega com o cara, ela é o fanboy, né? E o barman tá conversando com a Sarah, fala, olha, tua mãe, pega aí, toma esse refrigerante, porque a tua mãe, ela não tá nada bem. Nesse momento, ela tá totalmente fora de si, né? E, cara, é uma tragédia que as pessoas estão todas acompanhando, né? Quando tá essa música tocando ao fundo aqui do Violent Femmes.
E ele dá uma porrada na jukebox pra ela começar a tocar.
Putz, eu sou louca pra ter uma jukebox, cara. Eu sempre quis ter. Ela
dá uma figura na jukebox porque ela não tava querendo funcionar. E aí começa a tocar o som e é foda.
É muito estiloso.
E o Violent Femmes é uma banda bacana, assim.
Legal.
Meio pós-punk, e eles estão em atividade até hoje, né?
Sim. Olha, bom, hein? Ah, muito legal, ah, muito bom. Aí vai ter o um encontro aqui do Eric Draven com o policial, porque o Eric Draven tá saindo da porra da loja que explodiu, né? E o policial, o Albert, fala, pô, parado aí, caramba, que é isso, babá, né? Aí ele fala, vou parar não, hein? Aí, pô, tu é doido, né? Tô apontando uma arma pra você. Aí ele fala assim, aí eles começam a conversar, né? E você percebe que o Eric Draven, assim, ele tem uma conexão com o policial. Ele conhecia esse policial, ele percebe bondade nele. Não é alguém que ele queira eliminar, né?
Eu lembro de uma fala dele, que o policial fala alguma coisa assim, não se mova, senão eu atiro e você morre, né? E aí o Eric Draven responde, fala, eu estou morto e estou me movendo.
É. O que está morto não pode morrer, Game of Thrones.
É muito massa, cara. E aí eu acho que é nesse momento que vem a fala que o Alexandre comentou, que remete ao Caça-Fantasmas.
É, eu acho que é aí mesmo. É nesse diálogo dos dois aí, que eu não tô lembrado exatamente do diálogo.
É um diálogo. Mas nesse momento você percebe que ele tem uma conexão com o cara, ele sabe que o cara tá investigando, né? Só que não é aquele momento que ele quer conversar com o policial. Então, ele vai se retirar da maneira como ele se retira várias vezes, né? Ele basicamente desaparece, né? Tem o pessoal entrando na loja, pegando fogo, roubando o produto. E aí, ele vira e fala, todo mundo pode parar com isso e tal. E quando ele olha de volta, o Eric não está mais, né?
Assim, o Batman no Comissário Gordon, né?
Tranquilo, é.
Eu tô revendo aqui a cena e o Eric, ele pergunta pro policial, você não lembra de mim?
Uhum.
O policial fala, não lembro. Aí vem na sequência o pessoal invadindo a loja, ele olha, na hora que ele volta, desapareceu.
É, ele é um personagem tão trágico, né? Ele quer se conectar com alguém, quer conversar com alguém, né? E ele não tá conseguindo, né? Eu acho esse personagem do policial, eu gosto muito do ator, né? Eu acho ele um personagem muito humano, né? A gente brincou aqui falando dos exageros, né? Tem cenas e atuações exageradas, mas eu gosto da atuação dele. Eu acho uma atuação normal, sabe? De boa.
Ele equilibra bem isso, né? É. Ele é um ponto fora da curva nos outros personagens. E eu acho que no começo, o Eric ainda desconfia que aquele policial não fez o que ele podia ter feito.
É, parece que meio que a polícia, até por causa da corrupção, eles não deram nem uma bola, né?
Exato.
Então, cara, não vai, é um cold case, né?
É, simplesmente não ligou pro que aconteceu. Né? E depois, quando ele vai no apartamento do Albrecht, que ele realmente percebe que o Albrecht esteve lá, ficou do lado da Shelley, até ela né, falecer e tal. E ele meio que se arrepende de ter tratado o Albrecht daquela forma.
É. Diga, Marcos, querido, pode falar.
Não, ele parece ter essa coisa mesmo de uma desconfiança em relação aos vivos, afinal não é mais um de nós, né? E tal, mas ele consegue se conectar. Vocês acham também, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que me deu a impressão, esse filme também tem diálogos fortemente estilizados, né?
Isso.
Você percebe que há um trabalho ali nas falas pra elas soarem de uma maneira estilizada mesmo. Pode até parecer pouco natural o que certos personagens falam em determinados momentos.
Mas tem a ver com Edgar Allan Poe, né? Tem um momento que ele faz uma citação mesmo.
Isso, tem a ver com citação de literatura gótica e tudo mais, e também acaba casando com a estilização toda do filme, né? E é interessante, a gente convive atualmente no cinema com diálogos, sobretudo nesse tipo de filme, com diálogos tão terríveis, e é engraçado a gente perceber um filme onde houve o trabalho de fazer diálogos estilizados e até certo ponto literários em alguns momentos, né?
Uhum.
Isso é bacana.
Ah, eu concordo contigo.
Bebe muito dos quadrinhos, e o quadrinho, por ser uma mídia que precisa ser mais rápida, né? Porque são páginas, né? Não é um livro de 300 páginas. O quadrinho tem 20 e poucas páginas. Então, eu acho que também ele fez essa conversão pro filme,
uhum,
pra ter esses diálogos estilizados, pra poder, não ganhar tempo, mas é o que precisa.
Uhum.
Olha... Genial, gente. A gente vai ter de volta aqui o Top Dollar, que vai, aí vai vir a cena que eu comentei, que eu brinquei, né? Que eles estão queimando os olhos da menina, né? E ele tá com uma carreiraça, um prato chapado de cocaína, cara, que se ele for cheirar aquela porra, ele morre, né, cara? Engraçado. Eu falei, cara, que tanta cocaína esse maluco tem nesse prato aí, doido?
Nem o Scarface, né?
Pô, nem Scarface, hein, cara? Com Push to the Limits, malandro.
Se ele tivesse jogado aquele prato na cara do Eric Draven, o Eric Draven tinha voado até pra fora da atmosfera.
A gente tá brincando, né? Mas ele tá ali conversando com ela, ele tem uns diálogos falando assim, eu gostaria mesmo de ter fome. E ela fala, cuidado com o que você deseja e tal, né? E eles estão ali naquele tal de dar um selinho, faz carinho, cheira olho queimando, churrasquinho, bababá, carreirinha de coca. E aí vai entrando quem? O nosso personagem ali, que não é aí nesse momento ainda que aparece o cara da loja de penhores. E sim o cara lá que é o chefe, né? Da quadrilha, né?
A morte em pessoa, né?
Ai, caraca! Não, rapidinho. Que coisa fantástica os caras terem o Tony Todd nesse filme, né, meu? Eu fiquei...
Ele em qualquer filme, na verdade.
Não, eu amo esse ator, mas, cara, quando eu vi, eu falei, caraca, eu não lembrava que os caras têm o Candyman, malandro. O filme é muito bom, cara.
Ele é sempre impressionante, ele é sempre intimidante, não só pelo porte físico dele, que já seria intimidante por si só, mas ele... Ele sempre com aquele sorriso dele meio cínico, aquele olhar frio que ele tem.
Aquela voz, hein? Pelo amor de Deus.
Encorpada e gutural ao mesmo tempo. Enfim, o cara é uma figura que não é à toa que ele tá em muitos filmes aí de terror, fazendo muito sucesso e convencendo muito. Eu nunca vou esquecer dele também, não sei se vocês chegaram a ver, de um episódio da Xena, a Rainha Guerreira, em que ele é um cara que ele é condenado a viver para sempre no navio, recolhendo o pessoal que tá ali, os náufragos, né? E obrigando eles a ficarem no navio para sempre também. Enfim, esse cara sempre me impressiona no cinema.
Ele é muito bom, eu gosto do Tony Todd.
É muito bom. Não, o Tony Todd já transforma esse filme mais épico ainda, né, do que ele já é, né? Eu
queria ver mais dele no filme, porque ele aparece bem pouco.
Ele é meio que tipo o Leão de Chácara, né? Ele é o cara ali, o apoio.
Eu acho que ele é o gerente da situação, sabe?
Saquei.
Vai ali pra segurar, porque ele sabe que essa galera, se ficar solta demais, eles fazem bobagem, né? Então
é
o cara que meio que vai pra ver o que tá acontecendo.
Dá pra ver que ele é um cara sagaz, né? Ele é observador e tal. Ele não é só Leão de Chácara mesmo.
Ele não é um maluco drogado que nem os outros,
exatamente,
né?
Exatamente.
Exatamente, né?
e a gente acaba esperando quando vai ter o confronto dele com o Corvo, né? Porque a gente olha pra esse cara e fala, esse cara, sim, é um oponente à altura, né? Pro Eric Draven, né?
É uma ameaça, de fato, sim. E o Corvo tá mostrando isso ao longo das aparições dele, que a gente vai vendo que ele vai... Sabe, ele tá sempre no background das coisas, ele nunca vai tomar a frente, de fato. Ele fica observando pra ver o que tá acontecendo, como que ele vai agir. Personagem, mas eu queria ouvir mais dele também, porque a voz do Tony Todd, inclusive o Tony Todd é um dubladorzaço, assim, faz muito trabalho de dublagem.
Nossa, eu imagino que sim, né? É que nem o cara do Highlander lá, o que é o vilão, né? Meu Deus, aquela voz é muito marcante. Eu presto muita atenção nas vozes. Eu gosto da voz do Ralph Ineson também, por exemplo, que eu acho uma voz gutural também. Então eu falo, caraca, que voz é essa, né? Então, nesse momento, o T-Bird tá lá pra avisar o chefão que, cara, estão matando geral. Tintim já rodou, né? Mostra ele todo esfaqueado, né? E a loja de penhores pegou fogo, né? Fala, meu, estão atacando a gente aí, maluco. Né? Que a gente vai fazer, né?
T-Bird é o rapaz lá do Warriors, né?
É, envelheceu ele, hein, caraca, do Guerreiros, né?
É, ele mesmo.
Ele era tão... Não, assim não tem nada a ver, né? Mas chega a ser engraçado, né? Que ele era todo gatinho, né? No Warriors, né? Tá com mó cara de saca dentista, né? Me lembra muito dentista esse visual dele aí, né?
Aquele cavanhaquezinho.
Aquele cavanhaquezinho, né? E tal.
E ele, desde o Guerreiros, a gente sabe que ele é chegado no overacting, né?
Ah, ele é sensacional. Eu gosto dele também. É um character actor, ele não consegue fazer muita coisa além disso. Dificilmente a gente vai ver algo além disso. Mas ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer, eu acho.
Legal
a participação dele no filme. E ele é um dos... Eu acho que ele é um dos que tem a morte, assim, mais sentida, né? Porque ele implora, ele...
É, ele tem mais falas, né? Ele
tenta negociar.
Como ele é o chefe dos vilões, dos capangas, né? Ele tenta negociar, ele tenta fazer, só que, cara, tá marcado pra morrer, né? O cabra, né?
Na sequência dessa cena, tem uma das cenas que tem uma frase que eu levei pra minha vida. E eu sempre uso ela em momentos de tristeza de alguém, assim.
Ai, que bonito. Até sei qual que é a frase, mas pode falar, meu amigo. Conta a cena. Pronto, conta a cena.
A menina tá saindo fora do bar, pega o skate dela. Muita gente usava skate nessa época nos filmes, né? Inclusive. E ela vai, tá pra atravessar a rua e um carro vai atropelar ela, porque ela tá distraída. Daí chega o Eric Draven, salva ela. E na hora que ele toca nela, vem as imagens da relação que ela tinha junto com o casal enquanto vivos, né? Ele lembra dela, meio que ele esconde o rosto pra ela não ver que é ele, né? Talvez não quer ver dela.
Talvez tenha medo, né? Afinal, ele morreu, sim.
Né? Eu acho que ele quer passar batido ali e tal. E ela, tipo, me solta, né? Que ele tá segurando.
Seu tarado, ela fala, seu tarado, me solta.
Ela tem maior boca suja, né? Mas também a vida que essa menina teve, né?
Sim.
Aí ele se esconde e tal, ela reclama do dia, reclama, cara, filha da puta, lá ia me atropelar, que não sei o quê.
Eu conseguia sair dessa sozinha, né? Ela
fala, eu me viro e tal. E essa chuva maldita que não para, aí vem a frase foda, que ele fala que não pode chover para sempre.
Você me diminuiu, panaca!
Não dava pra ele parar.
Era um babaca, eu ia conseguir. O que você é, um palhaço, por acaso?
Às vezes, sim.
É mais surf do que skate. Queria que parasse de chover um pouco.
Não pode chover o tempo todo.
Eric?
Ela conversa, ela fala com ele, né? Ela fala assim, ai, quem é você? Você é um palhaço? Ela pergunta, né? É. E tal, e ela tá tão frustrada e tão desesperançosa que realmente ele fala essa... que é letra de uma das músicas dele, né? E quando você tá triste, é claro que é uma metáfora pra nem sempre tudo vai ser horrível, né? Uma hora a chuva vai parar, né? As coisas vão passar. E ela, no momento que ele fala isso, ela fala, Eric? né? Na hora ela já fala Eric, né? Ela fala caramba, né? Então ela já percebe que ali, será que é um amigo que ela perdeu, né? Que ela não pôde se despedir, porque ela fala isso a dado momento, ela fala, ela não pude me despedir de você, me dá adeus, né? Pra você. Então é muito bonito, né? Muito bonito. A gente vai ter o policial está investigando, né? Ele tá pedindo ali pra uma amiga policial ali puxar toda a documentação, os arquivos, cold case, e ele inclusive começa a desenhar uma cara, né, uma pintura meio de clown, como vocês falaram, né, numa das fotos. Aí a policial fala, putz, mas tu tá querendo parar onde, né, porque ele já perdeu o prestígio, porque ele não é associado à corrupção, e fica desenhando nas fotos.
É a foto da banda do Eric.
É a foto da banda do Eric. É
a mesma foto que tá no bar.
Exatamente. Mas aí ele coloca porque ele tá querendo realmente ver se realmente aquele cara que ele encontrou maquiado é o cara que estava assassinado, né? Ele quer respostas e ela conversa com ele. Tem aquela brincadeira de policial, meio clichê, né? De, ah, pô, cuidado com o que você tá fazendo. Ela fala, você já foi rebaixado. Aí ela sai andando e fala pra ele assim, olha, não venha me agradecer, não me mete nisso. Ele fala, pô, tô te devendo uma. Ela fala, opa, beleza. Então, é como se ela não tivesse falado nada, né? Tudo bem, valeu.
Bem entender que eles já tiveram um relacionamento, né? Parece assim que eles já foram um casal em determinado momento e...
Exato, né? Porque...
cara disso, assim.
Tem uma cumplicidade dos dois, né? E numa cena tão pequena, a gente já consegue captar essa cumplicidade. Isso é tão bom, né? É. E aí vem uma das cenas que eu acho interessante, porque é uma das músicas, eu tava fazendo a minutagem, né? Que ela toca por mais tempo no filme dessa banda, porque a gente vai ter aqui o fanboy tá ali com a Dalia, eles estão ali se aplicando, usando heroína, né? Com injeção e o caramba. E tá tocando essa música aqui, é chamada Golgotha Tenement Blues, né? De uma banda chamada Machines of Love and Grace. Não conheço a banda, mas eu acho essa música fantástica, muito boa, né? É muito climática para esse momento tão dark, tão triste do filme, porque, pô, é uma mãe que tá deixando a filha sozinha por aí na night, né? Se drogando com um maluco, um psicopata, um criminoso. E tá ali e tal, e a música tocando no fundo, e claro, né? O Eric vai fazer a visita dele a esses dois aí, né?
É... E repara que o corvo voou, o pau comeu, cara. Toda cena que tem a morte de um dos caras sempre começa com o corvo sobrevoando.
É, e detalhe, é essa cena, né, gente, que o Brandon Lee vai perder a vida, né? É nessa cena que foi esse ator que atirou, né? Nele, né? Que é uma cena que ele atira de perto, né? Uma parada assim, né? É, infelizmente, né? Chega a ser trágico, né? Porque tal, né? Não sei se é a mesma cena.
A cena que ele morreu, ela foi destruída.
Foi destruída, né? Mas é tipo assim, eu digo assim, é meio que como a gente revivesse isso, né? Esse Sim. momento, e presumo que pro ator isso deve ter sido dificílimo, né? Pro ator, né?
Eu não sei exatamente se foi essa cena ou se foi na cena da morte do Eric Draven mesmo. Do apartamento que tem, que é a cena que ele acabou sendo morto. Eu não sei qual das duas, né?
Porque ele leva tiro. É verdade. Pra mim também não fica meio indefinido, porque como a gente comenta que foi esse ator que atirou nele e tal, e gerou todo esse drama, né, do Michael Massey, né? Porra, será que foi nessa cena? Mas concordo contigo, os caras não deixariam a cena mesmo, né? Que é a cena trágica, né? Mas...
extremamente...
respeitosos, né?
Respeitosos nisso. Não pode, porque... pô, a família do cara vai ver isso. Não, de jeito nenhum. Destrói isso. Eles destruíram.
Eles ficaram até sem saber o que fazer, né? Eu lembro, porque não foi uma decisão fácil pra eles, né, gente? Porque não. As pessoas pensaram, o que a gente faz, cara? O ator morreu. A gente para o filme, né? Eles pensaram nisso, né? O que a gente faz? Né? Faltava poucos dias, o Brandon Lee tinha gravado quase todas as cenas, né, como eu tinha comentado, então, porra, né, claro, fizeram várias adaptações, né, como vocês falaram, computação e o caramba no rosto, mas é bem trágico, mas essa, eu quero só voltando até pra parte da música, que eu acho muito boa essa música, e a cena toda em si, ela é muito interessante, eu acho que é uma das melhores cenas do filme, porque eles estão se chapando ali e entra o corvo, né, aí o fanboy começa aqui, tiki, 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 né, fala, vem cá, corvo, que porra é essa, blá, blá, blá. Aí o Eric, ele tá na janela, ele vem, aí ele tá com a guitarra na mão, né? Ele vem dan, pá, com a guitarra, como se fizesse, né, um movimento de tocando, e o cara toma um susto do caralho, fala, que porra é essa, batata? Tipo assim, tô doidão de droga, né? Tá ligado? Tô muito louco, que porra que é essa? E aí ela começa a dar risada, a Darla, né? Porque, porra, a Darla tá muito louca. Aí ela fala, olha a cara dele, né? Ele fala assim, né? Um palhaço, que porra é essa, né? E aí o fanboy vai atirar várias vezes ali no Eric Draven, né? E tal, e ele vai mostrando o fator de cura dele, né? Na hora que ela vê que o cara tá atirando, ela até quer puxar o carro dela, né? Fala, se tranca no banheiro, né? Fala, cara...
Angélica, oi. Essa hora tem um tiro na mão, como o Alexandre lembrou, e aí tem uma cena que eu acho muito boa, que é ele finge que se machucou muito, ele volta, levanta a mão, olha pelo buraco do mão pra eles... Aí ele tira a mão de frente dos olhos, daí mostra pra ele a mão fechando, a cicatrização rápida, e aí, de novo, vem o clown, né? Vem a risada dele, ha, 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 ha,
toda... Isso, enlouquecida, né? Muito boa.
E aí, nessa hora, a mulher e o cara, que fica com o cu na mão, cara, eles, que porra, é aí que eles... Vem o medo mesmo, né?
Uhum. É, a reação não era aquela, né? Porra... É foda, né, Marcos? A cena da Darla, né? No que a Darla se meteu, né, cara? Com aquele psicopata. Você mostra que o cara... tem cenas dele, né? Prestes a atacar a Shelley, né? O caramba. Meu Deus, cara. Que horror, né? Ficar com uma pessoa que é capaz de fazer isso. Mas é uma parada que dá pra entender que o cara também meio que alimenta o vício dela, né, meu?
O fanboy, você percebe que esse personagem, né, ele é um cara que ele não tem mais cérebro, ele já cozinhou o próprio cérebro. e é engraçado, é uma atuação...
Porque os caras ficam engolindo tanta bala que já deu um barato, tão, né, deve ter dado alguma coisa.
É uma atuação muito boa do Michael Macy, né, ele realmente, ele encarna esse sujeito que é a própria... É a encarnação da decadência, da psicopatia e da violência e da falta de intelecto no mesmo sujeito, né, e é interessante e tudo. E é uma cena muito bacana essa do tiro na mão, né, uma das cenas assim... pra gente, a gente vai vendo aos poucos, né, os poderes sobrenaturais do personagem do Corvo, tem uma chance do Brandon Lee, como vocês já falaram, brilhar também nessa cena, né? E, enfim, é bem, bem bacana mesmo.
É, muito bom, eu gosto.
Ah, e o próprio bandido, ele se dá um tiro na perna e desmaia. Uhum.
É verdade.
O Brandon Lee, ó, o Eric arrasta ele até o banheiro, onde a moça tá escondida, põe ele dentro da banheira e começa a encher de água.
Não, eu ia falar que é nesse momento que vem aquela cena que eu acho muito emocionante, porque é uma cena decisiva da vida da Darla, né? Ele pega ela começa a gritar, né, desesperada, né, e tal, e jogou o cara na banheira, né? Aliás, ele joga o cara na banheira depois, né? Ele só abre o banheiro e vai atrás dela, primeiramente. Aí pega e fala pra ela assim, olha só, a sua filha tá durante a noite perdida por aí, sem a mãe dela, entendeu? Aí segura o braço dela, que tem os furos da agulha, da droga, né? E aperta, né? E faz a droga voltar, né? Sair pelos buracos, né? Fala assim, heroína é ruim pra você, né? Faz mal pra você. E aí que ele fala, olha, escuta, presta atenção, olha pra você mesma. Ele faz isso na frente do espelho e fala, mãe é o nome de Deus na boca de uma criança, né? Vai lá, vai atrás da sua filha. E ela... Você percebe que o barato dela foi embora na hora. Na hora que ele fez, ele expulsou a heroína do corpo dela, né, bicho? Ele tem esse poder, né, nesse nível, né? E ela abriu o olho, assim, olha, ela olha pra face dele. Eu acho que essa atriz é maravilhosa, gente.
É Anna Thompson,
ela tinha,
dela.
Ela tinha, na verdade, ela é acreditada como Anna Levine Thompson em alguns filmes.
Ah,
Anna Thompson em outros.
Ela devia ser casada e mudou o nome, né? Às vezes não, acontece.
Não, eu acho que ela tá usando o nome de Anna Levine hoje em dia.
Ah, beleza, não, você tem razão, então. É que eu tô... IMDB está desatualizado, IMDB, eu vou te demitir. E, não, o fato aqui é que a atuação dela é fantástica, da Anna Thompson, porque ela muda a face dela na hora. E ela olha sério pra ele, sem medo, né, e vai embora. Tipo assim, você percebe que naquele momento ela entendeu, né? Ela fala, cara, ela escutou o cara, né? Tal. E aí que ele vai pegar o fanboy, né? Vai puxar o cara pela perna e vai falar, ó, maluco, ele vai lá, pega ali uma seringa, fica olhando, aham, seringa, né? Porque tem isso, cada morte que ele vai praticando, ele deixa o desenho do corvo, né? Seja no Tintim, seja no cara que ele depois vai explodir, por aí vai, né?
Que os caras estão naquele momento, né? Tipo, um tá usando droga, o outro manipulava as facas, né? E assim vai.
Isso. Vamos lá pro bloco musical, então? Simbora. Agora, nesse momento, vai tocar pra vocês, então, Color Me Once, do Violent Femmes. Toca Rolling Band também, só que toca num momento muito pequenininho pra gente catar, pra mencioná-lo, assim, dentro de uma cena, sabe?
É uma cena até muito rápida, porque a mãe da menina sai correndo, desce pro bar, porque aparentemente os apartamentos ficam acima do bar, desce, passa pelo bar, aí tá o cara da loja de penhores lá, todo ferrado, pedindo um drink, e é nesse momento do bar que essa música toca de fundo.
Isso, e quando eles estão juntos, ali o fanboy e a Dala, vai tocar então Golgotha Tenement Blues, né, do Machines of Loving Grace. Então vai tocar pra vocês, a gente já volta já já.
Thank you.
isso, então vamos finalizando, né, gente, a primeira parte do nosso programa. Ficou meio grande, mas o pessoal acompanha aí, né, de boa. O que vocês acham?
Meio grande? Eu acho que esse programa merece, sei lá, dois programas, três.
Oba, é isso aí, gente. A gente se encontra no próximo.